se Deus existe ou não existe, e se
Jesus Cristo é Deus ou não é Deus. São duas únicas questões. Duas únicas questões. Todas as outras são questões pequenas. E são questões que têm que ser encaradas à luz dessas duas. Bom, se Jesus Cristo, se Deus existe, e se Jesus Cristo é Deus, eu estou absolutamente convencido dessas duas respostas positivas. Se Deus existe, se Jesus Cristo é Deus, é preciso seguir Jesus. Procurar auscultar Jesus. Procurar adorar Jesus e fazer o que ele mandou que fosse feito. É preciso aderir a Jesus. E aderir a Jesus integral. Não Jesus parcial. Não um Jesus seletivo, um Jesus que eu escolha, do qual eu escolho algumas afirmações, ou esqueça outras afirmações, um Jesus integral. Né? E Jesus integral, eu gosto de dizer também que os nossos irmãos protestantes, que difundem tanto a Bíblia, e vivem tanto em função da Bíblia, né? Exaltando tanto a Bíblia, eu acho que eles desprezam a Bíblia. Desprezam a Bíblia. Porque a Bíblia tem algumas passagens, os Evangelhos têm algumas passagens claríssimas do que é que Jesus fez. Do que é que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Uma vez eu fiz um artigo que tinha esse título, A Obra de Jesus. O que é que Jesus fez essencialmente? É claro que a obra essencial de Jesus é a redenção. É a redenção. Ele reabriu para toda a humanidade as portas do céu. Não é? Toda a humanidade, mesmo a humanidade dos justos, que não podiam ainda ver a Deus, voltam a ter essa possibilidade graças ao sacrifício de Jesus. O que Jesus fez foi a redenção. Como a gente diz na missa, lá na consagração, a entrega do corpo, isto é meu corpo, que será entregue para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. Portanto, essa é a obra essencial de Jesus. Essa é a obra essencial. Mas, para realizar essa obra, ele fez duas coisas. Uma primeira é o pão, é a Eucaristia que ele deixou. Deus, Jesus, aparece entre nós, está presente entre nós na Eucaristia, no pão eucarístico. Há uma diferença notável entre as igrejas, os templos católicos e os templos evangélicos. Uma vez eu fiz também um artigozinho sobre isso. Eu já vi aí muitos tempos evangélicos, aqui se louva a Deus, e é ótimo que se louve a Deus em qualquer lugar, num templo qualquer, num templo evangélico também, muito bem, mas no templo católico a coisa é muito mais grave. Não se trata apenas de aqui se louva a Deus, aqui Deus está realmente presente, eficazmente presente, e é esse o símbolo daquela luzinha vermelha colocada lá no altar. Deus está ali na hóstia consagrada, não é? Portanto, a maneira como ele quis continuar a obra de redenção dele, a obra essencial da redenção dele entre nós, chegar até nós, não ficar apenas naquela geração que teve o privilégio inigualável de vê-lo, de assisti-lo, de segui-lo, não é? Não apenas naquela geração, mas chegar até nós. A primeira maneira que ele teve foi o pão, fazer-se pão, fazer-se alimento, um alimento que tem o mesmo papel dos alimentos, que é de fortalecer a pessoa, robustecer a pessoa, dar saúde à pessoa. Se o alimento nos dá saúde física, o pão que Jesus é, que se torna no corpo de Cristo, ele nos dá a saúde moral, a saúde religiosa. Pois bem, a primeira obra de Jesus é o pão, quer dizer, a primeira maneira pela qual ele dá continuidade à sua obra essencial é o pão. A segunda maneira é a igreja. É a igreja. Não é? Como é que a mensagem de Jesus chegaria a mim, a nós, ao século XXI? Como é que chegaria a qualquer um de nós? Jesus poderia chegar a qualquer um de nós simplesmente pela nossa oração pessoal, pela recomendação de que ele podia ter dito aos discípulos: escrevam o que eu estou dizendo. E ele nunca disse isso, nunca mandou escreverem o que ele estava dizendo. Mas ele podia ter dito: escrevam o que eu estou dizendo, para que as outras gerações leiam o que eu estou dizendo, e assim essas gerações vão entrar em contato comigo. Essa poderia ter sido a forma que Jesus adotaria para chegar a mim, a mensagem dele chegar à nossa geração, chegar a nós outros hoje. Mas não foi isso que ele fez. Não foi essa forma que ele fez. A outra forma é melhor? Bom, achará melhor quem achar que pode ter ideias melhor do que as de Deus. Tudo bem, há pessoas que pensam isso, pensem da forma que quiserem. Mas de fato o que ele fez foi outra coisa. O que ele fez foi escolher 12 cidadãos. 12 cidadãos. Que inclusive não eram nenhumas grandes personalidades, nenhum grandes líderes, nenhum grandes sacerdotes do tempo, nada disso. 12 cidadãos. Podia haver no meio algum mais rico, como era o caso de Mateus, mas de modo geral, cidadãos humildes, pescadores. E trazê-los para o seu convívio, prepará-los ao longo de 3 anos. Formá-los ao longo de 3 anos, não é? É um assunto muito interessante, extremamente interessante, a gente distinguir na pregação de Jesus 3 níveis de pregação de Jesus. O que estão nos evangelhos, aquilo que Jesus disse para as multidões, para todo mundo, do outro tipo de pregação, que é aquilo que Jesus conversava com os discípulos, com esses 12 que ele escolheu, e mais ainda aquilo que ele faz com 3 especiais dentre eles, Pedro, João e Tiago, não é? Pois bem, o que ele fez foi preparar esse grupo ao longo de 3 anos e dar a eles uma missão, dar a eles um papel, uma tarefa: vão por toda a terra, batizai todos os povos. Quem vos ouvir, a mim ouve. Quem vos rejeitar, a mim rejeita. Não é? O que vocês ligarem, será ligado nos céus. O que vocês desligarem, será desligado nos céus. Portanto, a maneira que ele entendeu de chegar até nós foi criar um grupo, criar um conjunto de pessoas, formar esse conjunto de pessoas e dar a esse conjunto autoridade. Vocês vão me continuar, vocês vão continuar a minha obra. E dentre esses 12, ele ainda escolhe um especialmente para dar a esse um papel fundamental. Isso que ele diz aos 12, os que vocês ligarem, o que vocês desligarem, ele diz a um sozinho: o que tu ligares, o que tu desligares. A um sozinho ele diz: confirma os teus irmãos. A um sozinho ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Não é? Portanto, a segunda obra de Jesus, ou a segunda maneira pela qual ele quis continuar pelos séculos sem fim a obra essencial dele, que é a obra da redenção, foi a igreja. A igreja, não é? A nossa igreja tem essa ousadia, essa pretensão, se quiserem, essa empáfia ou essa arrogância de dizer isso, simplesmente. É a igreja de Cristo. Não está dizendo isso por mérito próprio, por virtude própria, por orgulho. Está dizendo simplesmente porque ela recebeu essa função, recebeu esse mandato, recebeu essa ordem, não é? É a de continuar por toda a terra, espalhando a boa nova. Nós dizemos isso com absoluta clareza, nós somos a igreja de Cristo. As outras terão, como está dito em vários documentos do Vaticano, as outras terão elementos de santificação e elementos de verdade, mas a verdadeira igreja de Cristo é essa, não é? A igreja católica, apostólica, romana. A nossa igreja é una, santa, católica, apostólica, isto é, ela vem dos apóstolos, ela tem uma sequência. Você pode perguntar a cada bispo, quem o ordenou? Um outro bispo. Quem ordenou esse outro bispo? Um outro, um outro, um outro, um outro, e no fim chega a Pedro e chega aos apóstolos. A nossa igreja tem essa sequência. Isso é o que se chama a tradição. A tradição. Nós temos essa sequência. Todo cristão ou todo homem deve se pôr esse problema. Eu vi isso, essa afirmação, num belíssimo livro, que é uma coletânea de depoimentos sobre conversões, que foi organizado por uns bispos norte-americanos, né, de norte-americanos convertidos ao catolicismo e convertidos de diferentes confissões religiosas, inclusive de ateísmo, etc. Né? Aí num deles está isso. Ele se colocou esse problema, e ele dizendo, cada cristão tem que se colocar um dia esse problema. Há uma igreja que diz que é a única igreja criada por Jesus Cristo. É verdade ou não é? Não há outra igreja cristã que tenha essa pretensão. Ele não enfrenta esse problema. Não se coloca essa questão. Essa minha igreja, essa minha confissão religiosa cristã, ela é, pode-se dizer, a única criada por Jesus Cristo, a confissão cristã verdadeira. A igreja católica tem essa pretensão clara de dizer isso com toda nitidez, não é? Eu não sei se vale a pena ver pelo menos umas passagens aqui de um texto que eu escrevi uma vez sobre uma declaração publicada no tempo de João Paulo II e que criou um celeuma muito grande no mundo, a declaração Dominus Jesus. É uma declaração onde a igreja diz isso simplesmente, que é, repete o que ela diz, que é a única igreja criada por Jesus. Não é? Mistério de Deus na história, a igreja é ainda perturbador desafio. Ela interpela os homens, que precisam se definir também em relação a ela. Um recente relato de conversão, esse negócio dessas conversões que eu referi agora, reconhece explicitamente, todo cristão pensante, cedo ou tarde, tem de confrontar-se com a pretensão da Igreja Católica de ser a única Igreja de Cristo. Digo eu, alguma vez alguém teve alguma dúvida em relação a isso? Alguém no mundo pensa que a Igreja Católica não tem essa pretensão? A Igreja Católica tem essa pretensão. Alguém tem dúvida sobre? Claro que não, né? O cidadão tem todo o direito de não concordar com essa pretensão. Pode abominá-la e indignar-se com ela, mas cometerá o cúmulo da falsidade e da leviandade se quiser sustentar que ela nunca existiu ou não mais existe. A Igreja Católica sempre teve essa pretensão e continua tendo e não vai deixar de ter, não é? Por sua vez, essa pretensão poderia até ser objetivamente falsa. Podia ser uma pretensão infundada. Como é evidente, eu não concordo com isso. Mas era subjetivamente verdadeira. Quer dizer, é inegável que essa pretensão existe. Ninguém pode pensar na Igreja Católica sem saber que ela tem a ousadia absurda, desarrazoada, improcedente, como queiram, de se dizer não uma, mas a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. A Igreja Católica não diz que ela é uma igreja que Jesus Cristo fundou, não. Ela diz que é a igreja que Jesus Cristo fundou. Simplesmente, sempre disse isso. Portanto, de ser a igreja verdadeira, a única igreja verdadeira. Existindo nas outras religiões, que tem cada qual seu valor, na sua perspectiva própria, e devem por isso ser respeitadas, tão somente elementos de santificação e de verdade. Escandalizar-se com esse documento, a Dominum Iesus, em que a Igreja de Roma não faz senão repetir essa ancianíssima obviedade, é ou o cúmulo da ingenuidade ou pura má-fé. Então alguém pode imaginar que a Igreja Católica não tem aquela pretensão, ou deixou de ter? Isso significaria pura e simplesmente supor que a Igreja Católica teria deixado de ser Igreja Católica. Teria perdido a identidade, porque ela não pode ser concebida senão em função de uma autoridade, essencialmente organizada em torno dos bispos e do Papa, e em função dessa certeza íntima, absoluta, de que seu fundador outro não foi, senão Jesus Cristo, o qual é Deus vivo e verdadeiro, é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou para nos salvar. Pode-se aceitar ou não dialogar com a Igreja, mas é absurdo imaginar que, em dialogando, de algum modo ou em alguma medida, ela haja renunciado ou admita renunciar a essas posições rigorosamente fundamentais. Essa é a identidade católica. A identidade católica consiste nisso. Antes do concílio, antes do João 23, já havia um movimento ecumênico, sobretudo um movimento ecumênico nas igrejas protestantes. Elas tinham, inclusive, um organismo chamado Conselho Ecumênico das Igrejas. E faziam reuniões permanentes, etc. E faziam convites ao Papa, para o Papa ir para o Conselho, participar do Conselho. E o Papa nunca ia participar disso. Nunca ia, porque exatamente por essa pretensão de que ele não é o igual ali. Até que Paulo VI aceitou o convite e foi. Paulo VI foi a uma reunião do Conselho Ecumênico das Igrejas. Paulo VI era um camarada genialíssimo. Aí Paulo VI, ele, no discurso inaugural que ele faz lá, no primeiro discurso, na reunião, ele se apresenta, diz, é o comum que quando as pessoas conhecem outras, se apresentem, digam seu nome, digam quem é, né? Quem cada um é. Então ele diz, eu vou me apresentar, meu nome é Pedro. Meu nome é Pedro. Hã? Portanto, meu nome é Pedro. Todos nós somos cristãos, sou eu que estou dizendo, não é ele. Todos nós somos cristãos, todos nós adoramos o mesmo Cristo, o mesmo Deus, etc., tudo bem, mas meu nome é Pedro. Portanto, se vocês leram a Bíblia, vocês sabem qual é a missão, qual é a função que a coisa deu Jesus deu a Pedro, não é? Meu nome é Pedro. Portanto, essa é uma questão absolutamente básica. Eu vejo muitas vezes, hoje eu não tenho visto muito não, mas vi muitas vezes, sobretudo no tempo de Dom Cardoso aqui, uns carros com os adesivos que falavam direito de ser igreja. Direito de ser igreja. Eu fiz na época alguns artigos sobre isso. Um deles era do alto das bases. A Igreja Católica é democrática? Eu acho que não tem problema nenhum em a gente dizer com absoluta clareza, não é não. Não é não. A Igreja Católica não é democrática. Não é, não quer ser, não pretende ser, não tem essa ideia de ser democrática, não. A Igreja Católica, a autoridade, a democracia é um ótimo regime. Como dizia Churchill, é o melhor do regime do mundo, tirar todos os outros. Mas é um ótimo regime. Mas é um ótimo regime para a sociedade política, por exemplo, em que nós somos iguais. Mas não é panaceia, remédio para todos os lugares, para todas as coisas. Não é? Democracia não é o regime para funcionar em todos os lugares. Um lugar onde democracia não funciona, por exemplo, nas Forças Armadas. Não tem o menor cabimento que nas Forças Armadas, na hora de uma guerra, a gente está no meio de uma guerra, de uma batalha, eu estou lá com o inimigo ali de frente de mim, eu estou com uma dúvida, eu devo atacar o inimigo em frente, atacar pela direita, atacar pela esquerda, para aí, vamos fazer aqui uma assembleia com os meus soldados para a gente decidir isso, não é? Bom, enquanto eu estou decidindo nessa assembleia, que se for a assembleia do PT vai durar 3 anos, enquanto eu estou fazendo isso, o inimigo vem e me mata, simplesmente, né? Portanto, democracia não é um lugar de para se usar nas Forças Armadas, não. Precisa de uma autoridade lá. Também família não é não. Família não é não. Não é? Família não é não. Eu sou especialista em contestação, porque criei 4 debiloides, e esses 4 cidadãos, em certa altura, querem vamos votar as coisas, vamos deliberar as coisas, vamos votar, não tem dúvida, vamos votar. 4 cidadãos, né? Cada um tem um voto. Aí eu, como sou muito feminista, cada um tem um voto. Sua mãe tem 5. E eu tenho 10. Não é? Portanto, da família a gente deve ouvir o filho, claro. Deve ouvir, deve auscultar, deve ser sensível, procurar compreender as necessidades, as pretensões, as ansiedades, as coisas, etc. Mas quem tem que decidir é o pai e a mãe. Quem tem que formar é o pai e a mãe. Né? Portanto, democracia não é solução para tudo. Nem na igreja. A igreja não é democrática. A autoridade da igreja não vem das bases. A autoridade da igreja vem do alto. Vem do alto, vem de Deus, não vem das bases, não depende de consenso, não depende de comunidade, não depende de aderirmos a ela ou não. Quem não quiser aderir, tem toda a liberdade de não aderir. Sai dela, sai dela. Mas se a gente compreende o que é a igreja, o que é que Jesus fez, o que nós temos que fazer é aderir à igreja e saber que a autoridade vem do alto, vem de cima. Bom, isso cria uma série de questionamentos, sobretudo se a gente pensa na história. Tudo na igreja vem do alto. Tudo na igreja vem de Deus. Não, é claro que não. É claro que não. A igreja é uma obra humana também. Também. Não é? Jesus garantiu assistência à igreja. Estarei convosco até o final dos séculos. Assistência àqueles 12, àqueles apóstolos que ele reuniu, e que é claro que vão ter seus sucessores. A esses ele garantiu assistência. Mas não é assistência no sentido de que qualquer coisa que eles façam é inspirada por Deus, é seguindo Deus, é Deus que está fazendo. Há um elemento humano na história da igreja. Há um elemento de criação do homem, de composição do homem, de ajuste a certas situações históricas, não é? O homem sai respondendo a certos problemas. Eu me lembro muito de um cidadão ilustre aqui, um jornalista ilustre, que foi católico e foi o seminarista, etc., e faz de vez em quando os artigos sobre isso. E ele, um ponto de vista que ele sustenta é que o Vaticano traiu a igreja. O Vaticano é uma construção humana. É uma construção humana, sim. Mas a gente não pode dizer que o Vaticano traiu a igreja. Há um elemento humano na história, um elemento humano. Os homens foram criando as coisas. A nossa missa, por exemplo. A nossa missa. É claro que é um elemento humano importantíssimo aí. Como é que a nossa missa começa? Os apóstolos tinham recebido aquela ordem misteriosíssima na véspera da morte de Jesus, não é? Façam isso em meu nome. Pega o pão, consagra o pão, diz: isto é meu corpo. Tomam e comam. Isto é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Essa ordem é uma misteriosa, complicada. O que é que significa isso? Como é que o pão é meu corpo? Como é que aqui esse vinho é meu sangue? Não é? É uma ordem misteriosa. Mas eles eram obedientes, fiéis, seguiram a ordem. Então, ficaram repetindo isso e pensando no que é que isso significava, pensando o que é que isso representava. Até vão compreender depois e construir as belíssimas doutrinas nossas da transubstanciação, etc. Mas muito bem, ora, fazer simplesmente esse gesto antecede esse gesto com orações, fazem orações específicas, criam orações específicas para isso. Por que não também anteceder de alguma leitura do Antigo Testamento, que eles cultuavam muito, eles eram estudiosos do Antigo Testamento também? Por que não também agora Paulo está aqui escrevendo umas coisas, umas cartas notáveis? Por que não também ler umas cartas de Paulo? E alguns dentre eles começaram a escrever, a colocar no papel as narrativas da vida de Jesus. Marcos, Mateus, já estavam fazendo isso pouco tempo depois da morte de Jesus. Por que a gente não lê também esses textos? Então a missa vai se compondo aos poucos. Portanto, é uma obra humana, uma criação humana. Criação humana. Podia ter se composto com outras orações, com outro ritual, com outra forma, com outra sequência. Muito bem, então há um elemento de criação humana na história, né? A história da igreja tem um elemento de criação humana, mas tem esse elemento da presença de Deus que garante assistência a ela. A gente tem crises, tem bilhões de crises, tem dificuldades, tem problemas, toda geração tem. A igreja do concílio, essa daí teve uma crise imensa, uma crise enorme, né? Quando João Paulo II veio fazer a primeira visita ao Brasil, o Círculo Católico resolveu fazer uma reunião, uma sessão solene, preparativa da visita do Papa, etc. E acharam, isso foi 17 de junho de 1980, e acharam de me chamar para fazer uma conferência lá sobre João Paulo II. Ela foi realizada, foi presidida por Dom Helder, que era o arcebispo na época, etc. E aqui eu digo um pouco a crise que a gente estava vivendo ali. Um pouco resumo. Quem daqui a dias vem visitar o nosso chão brasileiro não é o poeta ou o operário, o professor ou o esportista Carol Wojtyla. Antes de tudo, é pura e simplesmente o homem de branco. É o Papa. É Pedro. É a pedra sobre a qual Jesus edificou e edifica a cada dia a sua igreja. Não importa que o chamemos Pio XII ou João XXIII, Paulo VI ou João Paulo II. Os católicos praticamos diuturnamente um estranho paradoxo. É virtude, nós temos como virtude em religião aquilo que há de mais repugnante, degradante, deplorável na política. Adesismo descarado a quem tiver de cima. Essa coisa que na política é vergonhosa, né? Eu tô com o governo, qualquer que seja, eu não mudo, estou sempre com o governo é que muda. Então, isso que a gente vê em um bando de políticos que estão sempre com o governo, são os adesistas declarados permanentes, isso na política é degradante. Mas na religião é que está certo. Está certo. Eu gosto de dizer que não sou católico apostólico romano apenas, não. Sou católico apostólico romano papista. Papista. Né? Adiro ao Papa reinante, qualquer que seja. E vou falar disso daqui a pouco. E não admito que haja a ideia de oposição de um Papa a outro Papa. Então, esse adesivo, quem tiver de cima, quem for a alçada a dignidade da Carta de Pedro, isso é fundamental. Ele agora vem aqui, vem a nós e vai nos falar, não é? Em breve entre nós o teremos e o viremos diretamente quanto ele nos quiser ensinar. Baste agora sublinhar o essencial, nossa absoluta, nossa irrestrita, nossa incondicionada fidelidade ao papado, cabeça do mistério da igreja, né? Essa fidelidade é tanto mais imperiosa, tanto mais premente, quanto, se quisermos ver bem, é contra ela, contra essa fidelidade que se instalou o núcleo do tumor maligno da crise que entristece hoje a Igreja de Cristo. Ou pretendemos nós negar que há uma crise, e crise infeliz, dentro da igreja? Certa vez, Paulo VI declarou ter a sensação de que através de alguma fenda tenha entrado o fumo de Satanás, a fumaça de Satanás, no templo de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso não é nenhum leigo católico, não. Nenhum conservador, nenhum tradicionalista, não. Quem disse isso foi o Papa. Foi Paulo VI, com todas as letras, não é? Portanto, há uma crise dentro da igreja. Não nos iludamos com as zoadas que propagam rotulações contrapostas. Tradicionalistas versus progressistas. Direita e esquerda. Conservadorismo ou modernização. Igreja de sacristia ou igreja do povo. Essa não é apenas uma visão simplista e embotada. É também deformada e tendenciosa. Não são duas, senão três, as posições fundamentais dentro da igreja. Nem o tradicionalismo e o progressismo são posições que se expliquem, cada um apenas com referência à outra. Como deturpações e erros, ambos devem ser referidos à verdade da igreja, de que igualmente, embora em direções opostas, se afastam. Por isso mesmo, melhor se diriam antes um falso progressismo e um falso tradicionalismo. Falsos não só porque em si mesmos nem são errôneos, nem inconciliáveis o progresso e a tradição. Como é que você pode ser contra o progresso? Não é? A revelia do Papa. Mas mais coisas aproximam, portanto, do que separam esses rebeldes de um lado e de outro. A verdadeira divisão é entre a imensa maioria dos pequeninos que sofrem e gemem e não querem senão ser fiéis a Roma, e do outro lado esses indisciplinados e esses barulhentos que pretendem que seja o Papa quem os siga. Põe-se numa posição preconcebida diante da igreja, que depreciativamente chamam de institucional, diante da igreja institucional. Dispõe-se a de cima, do alto de suas pretensas sapiências teológicas, sair julgando tudo quanto Roma ensina e manda, não é? Embriagados por suas fantasias individuais, inventam a liturgia própria, minimizam o ensinamento doutrinal, reinterpretam a doutrina introduzindo o livre exame, reduzem a vida teológica a uma ação política, confundindo o reino de Deus com ideologias mundanas, etc. Então, existe uma crise, mas essa crise consiste em desobediência a Roma, não seguir Roma. Personagens que acham que devem ensinar o Papa. Ensinar o Papa. Nós temos opção de gente que acha que deve ensinar o Papa, que deve ensinar a igreja. Eu digo, tentemos um exame de consciência. Eu me pergunto se é fidelidade a Pedro imprimir-se agora, a propósito do Congresso Eucarístico Nacional, uma flâmula divulgando, fora de todo o contexto, aquela frase da primeira locução do novo Papa: se eu errar, corrijam-me. Ora, bolas. O Papa polonês disse isso na primeira aparição dele, assim que ele foi eleito, no balcão lá do Vaticano. Ele disse isso em relação à língua. A língua. Polonês, agora falando italiano, ele disse: se eu errar, agora falando aqui com vocês em italiano, me corrijam. Aí o sujeito, o safadinho, bota aqui no Brasil a flâmula: se eu errar, corrijo. Quer dizer, o Papa está viverrando e nós estamos corrigindo o Papa. É uma beleza um negócio desse, né? Essa pretensãozinha, nós, eu, o gênio individual que eu sou, estou ensinando ao Papa, estou corrigindo o Papa. Né? Isso é correto? Isso é católico? Né? Estamos sendo fiéis quando insinuamos em relação ao Papa Wojtyla, o apelido Pio XIII, como quem quer introduzir a falsa ideia de um Papa reacionário, como se Pio XII tivesse sido, que não foi? Além de outra falsidade ainda mais grave, a ideia de que um Papa se opõe a outro. Que história é essa? Um Papa se opõe a outro? Cultivou-se essa ideia, não é? João 23 ou Pio XII? João 23 ou Pio XII? Por que essa opção? Quem disse que são opostos? São estilos diferentes, são modos de ser diferentes, mas a doutrina é a mesma. A mesma doutrina. João 23 não mudou a doutrina de Pio XII. João Paulo II não mudou a doutrina de Paulo VI. É um absurdo isso de opor Papa a Papa. Não é? Podendo nós aplaudirmos alguns dele em detrimento dos demais, nada mais anticatólico do que essa infeliz pretensão de contrapor Papa a Papa, introduzindo nas sucessões pontifícias a disputa das preferências subjetivas, seja no sentido, seja no oposto, para, em nome de João 23, por exemplo, denegrir Pio XII, ou obscurecer Pio IX, exaltando Leão XIII, ou em nome de São Pio V, que viveu 400 anos antes, rejeitar a autoridade de Paulo VI, a cujo nome sofrido já há quem pretenda recorrer para lançar descrédito sobre João Paulo II. Né? Nada injuriará tanto a memória de cada um deles quanto opô-lo a seus sucessores. E este há de ser o calvário, por exemplo, de um Papa magnífico como João XXIII, né? Por aí vai. Veja esse outro episódio. Esse episódio é um episódio local, aqui, no Recifezinho. Né? Noel estava presente, ouviu. Também não é fidelidade ao Papa deixar de divulgar a recente carta vinda de Roma, reiterando a antiga e constante proibição das chamadas confissões comunitárias, cuja ilegitimidade tanto João Paulo II quanto Paulo VI tanto têm denunciado. O Vaticano, na época, fez uma carta condenando as confissões comunitárias. Essa carta é publicada no Boletim Arquidiocesano daqui da Diocese, aqui, mas da seguinte forma: ou publicá-la, a essa carta, sim, em documento eclesiástico oficial, mas transcrevendo-a tal como recebido, isto é, em italiano. Eu sei que no Boletim Arquidiocesano Oficial da Diocese publica a carta em italiano. Por que não publica todos os documentos do Vaticano em italiano? Não é? Quer dizer, a impressão que dá é o seguinte: quanto menos entenderem, melhor, não é? E eu brinco, devem ter lamentado os que a republicaram com tão evidente má vontade que a carta não tivesse sido escrita em polonês. Por que não, o Papa Wojtyla não escreveu essa carta em polonês para publicar aqui em polonês para ninguém ler, não é? Portanto, a gente pode fazer os exames de consciência para verificar a nossa fidelidade. Por quê? A grande verdade é que nas crises, nas tendências que haja a favor de mudanças ou de menos mudanças, etc., nós temos um guia. Nós temos um guia, que é o Papa. Que é o Papa. A nossa igreja tem um guia, tem um farol, tem uma rocha, tem Pedro. Tem a quem a gente pode recorrer a cada momento, a cada instante, não é? A cada instante a gente pode recorrer. Se a gente perde na nossa vida pessoal as pessoas que nos servem de referências, não é? Eu estou nessa situação terrível na vida, perdi as minhas referências, não é? Os grandes homens que eu admirava, que me instruíam, eu perdi as referências. Perdi meu pai, que para mim era uma referência absoluta. Perdi alguns professores na faculdade que sempre foram umas grandes luzes. Perdi alguns grandes pensadores católicos do Brasil ou do mundo inteiro que me eram referências ilustres, importantes, etc. Tomei só no mundo, tá bom. Mas você não perde nunca o Papa. Tem sempre um Papa. Morreu um Papa, tem outro. E é a mesma ideia, a mesma força, a mesma posição. Não é? A igreja vai mudar? Está mudando, vive mudando. Não deixará de mudar nunca. Sempre reformanda. Ela vai estar sempre em processo de reforma. Mas com essa dosagem misteriosa, ela muda e se mantém. Ela vai fazendo adaptações, fazendo mudanças, etc., e se mantém. Nós temos o Papa. O Papa é o nosso guia, não é? E nós temos essa coisa fantástica, a sucessão dos papas que nós tivemos. Nós somos um tempo bem-aventurado. Papai gostava de dizer que quando a cristandade era boa, Deus permitiu papas fracos, papas pecadores, papas que até hoje envergonham a igreja, a história da igreja, etc. Mas quando a cristandade é fraca, Deus só manda papas formidáveis. É o nosso caso atual. Todo o século XX, que sucessão de papas! Não há nenhuma instituição sobre a terra, nenhuma instituição, não há nenhum estado, nenhum país, nenhuma organização nacional ou internacional que possa exibir a sequência de homens absolutamente extraordinários, que é a sequência dos papas da nossa igreja. Pio IX, que é o papa que durou mais tempo, o pontificado de maior duração, depois de Pedro, e que foi declarado santo. Depois dele, Leão XIII, que luminar que foi Leão XIII, que luz Leão XIII representou para o mundo, Depois de Leão XIII, um papa cuja beleza, cuja grandeza, só se pode imaginar que era o único papa declarado santo. Agora a gente está tendo alguns outros, mas até pouco tempo atrás era o único papa declarado santo nos últimos 400 anos, que era Pio X. Pio X, Santo Pio X. Depois um cidadão como Bento XV, que é meio esquecido, mas foi um papa admirável, um papa que conduziu a igreja na época terrível da Primeira Guerra Mundial, nas incompreensões todas que a igreja sofreu naquela época. Depois Pio XI, a fortaleza de Pio XI, a coragem de Pio XI, a genialidade de Pio XI, um camarada que enfrentou Hitler, enfrentou o comunismo, enfrentou o nazismo, faz encíclicas específicas. A única encíclica escrita em alemão foi escrita por Pio XI, na verdade escrita por Pio XII, por Pacelli, que era o secretário de Estado dele, mas assinada por Pio XI, entrou clandestinamente às escondidas na Alemanha, para todas as paróquias, com a ordem de ser lida do púlpito das paróquias no domingo dia X. E foi lida desse jeito, uma encíclica denunciando o nazismo. Um homem de uma coragem notável. Quando Hitler vai visitar Roma, Pio XI simplesmente, ostensivamente, sai de Roma, vai para Castel Gandolfo e manda botar no jornal claramente essa declaração: não posso admitir que outra cruz seja empunhada em Roma, exceto a cruz de Cristo, e portanto não a suástica de Hitler. Perguntaram a ele: como é que o senhor está achando Roma agora? O ambiente está muito ruim, está mal cheiroso. Pio XI, um camarada dessa coragem absolutamente genial, o papa que teve a coragem de enfrentar a questão romana e resolver a questão com a criação do Estado do Vaticano, que é uma criação humana, mas uma belíssima criação humana para garantir à igreja a sua independência, a igreja não ser dependente de algum Estado, de algum poder terrestre. O mínimo de corpo para garantir a identidade da alma, como Pio XI dizia. Depois Pio XII. Quem é Pio XII? Pio XII, olha, na história da igreja, Pio XII é alguma coisa espantosa. O que Pio XII disse, ninguém contesta. O que Pio XII não disse, há umas dúvidas, há umas discussões, há umas polêmicas. É um referencial. Pio XII é referencial absolutamente seguro. Evidentemente, é o papa mais citado pelo concílio. O concílio, que alguns pretendem que é contra Pio XII, tem nada de contra Pio XII. O papa que ele mais cita é Pio XII. Pio XII é uma luz, a tal ponto que quando morreu, o nosso Alceu Amoroso Lima, aqui no Brasil, colocava esse problema: quem vai suceder Pio XII? Não tem ninguém capaz de suceder Pio XII. Não tem ninguém capaz. O único capaz de suceder Pio XII é Montini, que tinha sido secretário pessoal de Pio XII, mas Montini era apenas arcebispo de Milão, não tinha sido feito cardeal. Pio XII não tinha feito Montini cardeal. Então, Montini provavelmente não seria, poderia ser, mas provavelmente não seria eleito Papa. E então ele reclama da falta de Montini, e quando é eleito Roncalli, um velhinho, ele é um velhinho, vai apenas passar um tempinho ali, vai encher o tempo para aqui, esperando que Montini venha. Papa de transição, Papa que não vai servir para nada, Papa que está apenas ocupando lugar. Uma falsa ideia. O grande Alceu Amoroso Lima tinha uma compreensão equivocada dessas coisas, né? Nenhum Papa é Papa de transição. Todo Papa é Papa plenamente. E o que é que João Vitor III fez? 3 meses depois de eleito, aí, de surpresa, sem avisar ninguém, aí eu tive uma ideia, vou convocar o concílio. Para atualizar, para modernizar, como ele disse, para um pouco de ar fresco entrar na igreja, não é? Bom, foi uma confusão, foi um caos. Soltaram-se ideias, tendências que, vamos dizer, tivessem reprimidas, que a competência de Pio XII sustentava. Soltaram-se, tudo bem. Mas a igreja procedeu a uma notável renovação. Uma vez alguém me perguntou: igreja pré-conciliar ou pós-conciliar? Claro que pós-conciliar. Claro. A igreja de hoje, claro. Primeiro porque a gente não pode voltar ao passado. A gente não tem que viver de recordações, de saudosismo, de nostalgia. O nosso tempo é este, é agora, a hora é essa. O tempo que nos foi dado fecundar com nossa ação, ou estragar com as nossas omissões, ou as nossas patifarias, é este. Portanto, esse é o nosso tempo. E a igreja pós-conciliar tem progressos notáveis, tem coisas notáveis. Um pequeno exemplo: a mudança da oração a respeito dos judeus, antes do concílio e depois do concílio, é fantástica. Eu assisti muito a Semana Santa antes do concílio. A oração era uma oração: rezemos pelos pérfidos judeus, e por aí ia, não é? Era uma oração dura, mesmo que houvesse um sentido histórico, um sentido etimológico, que não fosse um gravame tão grande. Mas acontece que na prática essas palavras tinham outra conotação, e então ficaram com um sentido realmente duro. Hoje a gente diz de outra forma: rezemos pelos judeus, aqueles a quem Deus falou primeiro. São nossos irmãos na fé, na predileção de Deus. Portanto, tem outro sentido, outro aspecto. Isso já é uma grande coisa, é uma coisa notável. A declaração sobre liberdade religiosa, magnífica declaração conciliar sobre liberdade religiosa. Portanto, igreja pós-conciliar. João 23, um grande homem, além do santo declarado pela igreja, mas um grande papa. Depois Paulo VI, que consegue levar o concílio a bom termo, consegue equilibrar as coisas, vive uma dor enorme da grande crise na hora de Paulo VI, mas é um papa de uma inteligência, de uma acuidade fantástica. Ninguém denunciou melhor, de forma mais profunda, os equívocos dentro da igreja do que Paulo VI. João Paulo II vai agir na prática contra as deformações. A ação de João Paulo II é inigualável, mas o pensamento estava em Paulo VI. Você comparar o pensamento de João Paulo II com o de Paulo VI, a diferença é água para o vinho. João Paulo II, data vênia, é meio confuso. João Paulo II é um polonês que estudou filosofia alemã, e basta a gente falar disso para a gente imaginar que é um homem com uma mente meio complicada. Ao passo que Montini é um italiano, latino, que estudou pensamento francês, que é muito mais claro, é muito mais racional, etc. Então, a definição, a denúncia da contestação está colocada em Paulo VI em termos fantásticos. Paulo VI não teve muito a firmeza de tomar certas medidas. Não teve. Por quê? Porque Paulo VI vivia numa hora ele estava vendo um esforço imenso que era o ecumenismo, a luta, o empenho pelo ecumenismo para restaurar a unidade, que não é um desejo humano, um desejo de nós outros, é a ordem de Jesus, que todos sejam um. Eu rezo para que todos sejam um. É uma ordem de Jesus, é essa unidade, né? O verdadeiro objetivo do ecumenismo é a unidade. Então, Paulo VI estava vendo a dificuldade que era isso. É uma dificuldade impressionante. Naquela época, pensava-se até que era um pouco mais fácil. E está se vendo como é difícil esse caminho. Dificílimo esse caminho. Muito bem. Ele vendo isso, ele estava vendo, portanto, o quanto custava recompor a unidade perdida. E então, ele se absteve de tomar as medidas, com medo de que essas medidas provocassem outras divisões. Outras separações, outras dilacerações. Ele se abstém disso. Portanto, mas a denúncia da contestação está claríssima. Depois vem João Paulo I, um mês, 33 dias, luminosos. Quem viveu aqueles 20, 33 dias sabe disso. A alegria que foram aqueles 33 dias. As audiências de Papa Lustiane, a alegria, a beleza, a simplicidade dele, a conversa dele com as crianças, etc. Foi um mês bonito na igreja, um mês de um pouco mostrando o que será o céu, como será o céu, né? Essa alegria que o céu deve ser. Depois vem o polonês, que botou ordem na casa, que não teve medo. João Paulo II é o Papa sem dúvidas e sem medo, não tinha medo. Ele não teve os receios que Paulo VI teve. Se eu tomar determinadas medidas, elas podem provocar uma divisão, e provocam. Eu tomo as medidas, acabou-se. Né? Quando a Holanda estava em pé de guerra, o pensamento católico polonês estava profundamente influenciado pelos protestantes, tinham feito um catecismo desgraçado, um catecismo muito ruim, que Paulo VI tinha conseguido fazer uma emenda, uma errata, um volumezinho de correção do catecismo, o catecismo só podia ser publicado com essa correção, etc. João Paulo II faz outra coisa, chama os bispos poloneses, vamos passar aqui uma semana discutindo em Roma, ele discutindo com os bispos holandeses, poloneses não, os bispos holandeses, vamos passar uma semana aqui discutindo, enquadrou os bispos holandeses todos, não é? A igreja latino-americana estava à beira de um cisma, porque o que estava se preparando aqui na igreja latino-americana era um cisma, a conferência de Puebla, estava prevista como a criação de uma nova igreja, uma igreja da teologia da libertação, uma nova descida do Espírito Santo na cabeça desses teólogos libertadores. Muito bem, aí João Paulo I disse, não vou a Puebla. João Paulo II, perguntaram a ele, o senhor vai a Puebla? Vou a Puebla. A Puebla estava marcada para uns 2 ou 3 meses depois da posse do Papa. Aí disse, vou a Puebla, agora não vai ser agora não, vamos adiar a Puebla. Adia Puebla, adiou por algum tempo, alguns meses ou um ano, não sei bem. Adiou Puebla, mas vou a Puebla. A primeira viagem internacional dele é a Puebla. O discurso dele de abertura em Puebla é absolutamente fantástico. Ele define as coisas com absoluta clareza. Depois desse discurso dele, Puebla se ajeitou. Os bispozinhos reunidos em Puebla não podiam fazer as besteiras que estavam se preparando para fazer. Não podiam fazer por causa daquelas declarações do Papa. Ele enquadrou Puebla direitinho, ajeitou Puebla direitinho, né? Bom, e por aí lá vai. Ele ajeitou a igreja, né? Depois vem Ratzinger, que é outro personagem do maior valor, da maior, uma grande luz, um camarada no nível de Pio XII, com a competência similar de Pio XII, pena que não tenha tido um pontificado longo. E vem Francisco. Francisco vai mudar a igreja? Francisco vai subverter a igreja? Agora mesmo está passando uma série na Bandeirante, eu estou programando para gravar essa série, quando chego em casa assisto o que é que foi dito, não é? A igreja de Francisco vai mudar as coisas? Bom, eu fiz um artigo, foi publicado em outubro de 2013, logo no começo do pontificado de Francisco, em que trata desses assuntos. O título era As Novidades do Papa. João Comércio. Aqui em Pernambuco. Em que medida o Papa Francisco está mesmo inovando, promovendo mudanças substanciais na Igreja, como certa mídia parece insinuar? Sob certo aspecto, não fez nem fará, sob certo aspecto, não fez nem fará mudança alguma, não no dogma, na doutrina, não no depósito, de que meramente tem a guarda. Porque essa é a questão fundamental. A Igreja não é dona da doutrina, ela é apenas guardiã. Ela não é dona da doutrina. Como Jesus disse, eu ensino o que o Pai me ensinou, o Pai me mandou. Nós também, nós ensinamos aquilo que Jesus mandou, que Jesus disse. Eu não tenho autoridade sobre a doutrina. O bispo não tem autoridade sobre a doutrina. O Papa não tem autoridade sobre a doutrina. Ele apenas repete, transmite, desenvolve, guarda o depósito de que ele é responsável. Sob outro aspecto, está mudando. Sim, está inovando. Inovando para melhor. Sem retirar uma vírgula da doutrina, a está apresentando de uma forma, não quero dizer nem mais acessível, nem mais simpática, mas sim mais acolhedora, mais humana, mais compassiva. Está dizendo tudo quanto os antecessores disseram, os mais imediatos e os mais longínquos, absolutamente todos, na milenar tradição da Igreja. Mas está dizendo de forma que os corações dos homens se sintam mais compreendidos do que rejeitados, mais confortados do que repelidos. Está acentuando a compaixão e não a condenação. Tudo dentro da melhor tradição da Igreja. Perguntar: quem sou eu para julgar o coração de um gay? Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Não é? De fato, ninguém pode julgar os corações dos outros. Nem mesmo a Igreja o faz no sacramento da penitência. No sacramento da penitência, a Igreja escuta o que o penitente diz, a narração das faltas que ele faz, a declaração de seu arrependimento e da absolvição sacramental. Mas sabe lá ela se aquilo que aquele lhe conta é mesmo sincero e completo? Só Deus julga os corações. E no Evangelho está aquela frase magnífica: Jesus sabe o que está no interior dos homens. Com certeza absoluta, muitos gays precederão muitos cristãos, até pretensamente praticantes, no caminho do céu. Da mesma forma quanto ao aborto, ou quanto aos divorciados normalmente casados, a mulher que abortou e que sofre com isso, e que carrega esse drama como um tormento, está muito mais próxima de Deus do que quem não precisou passar por tais provações. Só Deus sabe o que está no coração de cada homem. Porque uma coisa são os comportamentos, que a doutrina, que o Papa nem está mudando nem vai mudar, define como bons ou maus. E outra é a posição de cada alma, de cada pessoa, diante dos próprios comportamentos. Uma coisa é o comportamento que a pessoa tem, outra coisa é a maneira como a pessoa vê esses comportamentos, como ela se situa dentro do próprio comportamento. Não é? Uma coisa é ser complacente, a pessoa ser complacente, deleitar-se com o mal, com o comportamento mal que ela faça. Outra é praticá-lo, esse comportamento mal, e tendo integral consciência dele, mas entre agonias e dilaceramentos interiores. O que o Papa está fazendo magnificamente é dizer que Jesus veio para curar as feridas, todas as feridas, e que não há pecado que não possa ser perdoado. E que Jesus ardentemente espera por nosso gesto de arrependimento e de dor. O Papa não está mudando, dizendo que isso não é pecado, não. Não é isso que ele está fazendo. Nem está fazendo, nem vai fazer. Nem vai fazer. Ele não está dizendo que esses comportamentos não são pecado, não. Ele está apenas dizendo que Jesus veio para curar todas as feridas e que não há pecado que não possa ser perdoado. Portanto, a igreja não, os papas não são diferentes uns dos outros. Não é lícito opor papa a papa. O papa é o nosso guia, é o nosso mestre, é a quem nós temos de recorrer nas nossas dúvidas, nas nossas inquietações, nas coisas que a gente ouve, inclusive de padres, inclusive de padres, até de bispos, não é? A gente tem que consultar. O nosso guia fundamental não é o bispo, não, é o papa, não é? Portanto, temos que voltar ao papa. E o papa está pedindo a todos nós, o Papa Francisco está pedindo a todos nós, é que nós sejamos católicos verdadeiros e não tenhamos vergonha da nossa fé e não tenhamos timidez da nossa fé. Está pedindo a todos nós que saiamos às ruas para atender as pessoas, para curar as dores, não é dores somente materiais, dores físicas, mas dores morais, curar as dores das pessoas, confortar as pessoas e levar a todas elas a boa nova, a notícia da salvação. O que ele pede é que nós sejamos católicos verdadeiros. Nós vamos às ruas e não tenhamos vergonha, certo pudor, esconder a nossa fé. Proclamemos a nossa fé com clareza. Bom, isso é uma pequena exposição. Eu não sei se é muito o que vocês queriam. Também não sei se cabe alguma pergunta, alguma coisa. Que, aliás, eu devia ter dito no meio, no início, que se quisesse fazer alguma pergunta no meio, podiam fazer também. Nunca, de maneira nenhuma. Eu acho que é um belo caminho da colegialidade, é um belo caminho esse, não é? O serviço essencial do Papa é a unidade. Essa unidade não será tirada dele, não pode ser tirada dele nunca. Mas que a direção da igreja seja mais colegiada, eu acho que é uma grande coisa, não é? E acho que esse é um grande caminho pelo qual se pode haver um belo reencontro com a Igreja do Oriente, com a Igreja Ortodoxa, não é? Eu conheço uns estudos, por exemplo, Congá, ele tem um livro inteiro sobre isso, distinguindo o Papa e o Patriarca. Pode-se tentar distinguir o papel do Papa e o papel de Patriarca. Esse pode ser um caminho para se conseguir a reunião com a Igreja Ortodoxa. Isto é, seria papel dos patriarcas, por exemplo, nomeação de bispos, escolha de bispos, não é? Isso pode ser um bom caminho. Se se consegue essa união, admitir que os patriarcas das igrejas ortodoxas nomeiem seus bispos, não é? Eu acho que a colegialidade é um belíssimo caminho, veja como há uma continuidade. Pio XII começa isso com a internacionalização da cúria. A cúria era profundamente, os cardeais eram, na maioria, eram italianos. Quem começa a internacionalização da cúria é Pio XII, não é? Isso avança com João XXIII, avança com Paulo VI, termina dando o primeiro Papa não italiano, depois de 400 anos, não é? E agora a gente tem uma sequência de Papas não italianos. A gente tem um polonês, tem um alemão, tem um argentino. Papa italiano pode acontecer, mas já não é mais nenhuma evidência. A colegialidade, o concílio é um passo notável em relação a isso, não é? A reunião de todos os bispos. Mas é muito complicado você reunir todos os bispos para fazer isso. Paulo VI evoluiu para outra forma, que é o sínodo, não é? Então, eu acho que esse caminho pode ser acentuado, acho que certamente será acentuado, e é um belíssimo caminho na história da igreja. Belíssimo.
Proximidade,
certo. Outro detalhe, outra coisa interessante, por exemplo, é essa mudança de formas de comunicação, né? Mudança de forma de comunicação da igreja. A igreja de 100 anos atrás era uma igreja que falava lá em Roma, e você não tinha lá muito acesso às coisas. Pio XI é um papa que inaugura uma estação de rádio no Vaticano. Inaugura uma estação de rádio no Vaticano. Você vai ter rádio. Já tinha jornal, mas aí tem rádio no Vaticano. O Papa hoje, a partir de Paulo VI, que é o primeiro que faz isso, o Papa viaja. O Papa viaja pelo mundo, não é? Então, você não tem o pronunciamento do Papa somente quando você lê os documentos da Igreja do Papa, ou quando você vai a Roma e ouve o Papa diretamente. Não. Agora você... O Papa vem a nós. Vem a nós. Vem ensinar ao mundo como realmente o pastor universal. Isso que Paulo VI começou, e começou brilhantissimamente. Que lugar deveria ser o lugar da primeira viagem do Papa? Primeira viagem do Papa. Que lugar devia ter esse privilégio de a primeira viagem do Papa? Veja como Paulo VI era absolutamente genial. Aí Paulo VI, a primeira viagem do Papa é a Jerusalém. É a Terra Santa. É o lugar da terra de Jesus. A primeira viagem dele, a primeira viagem de um Papa, foi a Terra Santa. Mas aí depois os Papas fazem outras viagens. E João Paulo II passou a viajar pelo mundo inteiro para exatamente ensinar ao povo, ensinar a cristandade. Coisa que Ratzinger continuou fazendo e que Bergoglio também está fazendo também. A igreja vai mudando a sua forma de comunicação, vai se adaptando. Mas o que ela diz é a mesmíssima coisa, a mesma doutrina. Quem pensar que a igreja vai mudar a doutrina, não perca seu tempinho, não. Não perca, não. Diga.
Eu só gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver mais com a perspectiva histórica, já que você falou da questão da pretensão da igreja de ser a mão de Cristo, de ser a igreja de Cristo. E eu gostaria de saber qual a sua interpretação, por exemplo, a posição de Lutero em relação a essa pretensão da igreja, quando ele lança aqueles questionamentos. Ele questiona essa pretensão da igreja. Qual a sua visão histórica?
Olha, Lutero foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Vamos começar falando de um cidadão que é o maior reformador da igreja, não é? Que é um santo que foi dito, foi entendido. Pode tirar. Então, esse cidadão é um cidadão que fez a mais profunda reforma na igreja e foi considerado, inclusive, como o mais fiel seguidor de Jesus Cristo ao longo da história, que é simplesmente São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Há uma ideia geral de que ninguém foi mais cristão do que São Francisco de Assis. Pois bem, como é que São Francisco se comportou? Eu fiz uma vez dois artigos a esse respeito. Os artigos têm um título até muito complementares. Um era O Santo e a Instituição, e outro era A Instituição e o Santo. Como é que o santo se comportou diante da instituição? Ninguém tinha mais autoridade, teve mais autoridade na história para condenar os defeitos da igreja do seu tempo do que São Francisco de Assis. E a igreja no tempo de São Francisco merecia muita censura. Muita censura. Ninguém tinha mais autoridade do que Francisco para condenar os defeitos. E a igreja tinha muitos defeitos. O que é que São Francisco faz? São Francisco vai ao Papa. Vai à instituição. Ele vai à instituição. Ele não se rebelou contra a instituição. Ele foi à instituição, submeteu à instituição. Portanto, a grande lição de Francisco é essa: ninguém tem autoridade, teria autoridade para criticar a igreja, tanto quanto São Francisco. E o que ele fez foi submeter-se à igreja. Por outro lado, como é que a instituição viu o santo que a criticava? Não criticava verbalmente, explicitamente, mas cujo comportamento era uma crítica, cuja vida era uma crítica à igreja, clara crítica à igreja. Não é? Como a instituição faz isso? Inocêncio III, não é? Na pompa do Vaticano, no Fausto do Vaticano, cercado dos cardeais, que estavam muitos dele detestando Francisco, querendo que ele expulsasse Francisco. Inocêncio III percebe a grandeza de Francisco, a santidade de Francisco, e aprova Francisco. De modo que essas duas condutas são absolutamente notáveis. O santo que podia criticar a instituição, ao invés de fazê-lo, se submete a ela. E a instituição que tinha tudo para rejeitar o santo cuja prática a criticava, a instituição consegue reconhecer o santo. Lutero encontra uma igreja que também tinha defeitos, e tinha defeitos graves, e Lutero, que estava muito longe da santidade de Francisco, muito longe, Lutero o que faz é uma rebeldia, é uma dissidência. Não é? Não era a primeira dissidência na história, mas é uma dissidência que vai se conjugar com uma série de fatores impressionantes. Essa é a época do individualismo, essa é a época do nacionalismo. Então se mistura muito a revolta de Lutero, se mistura muito com o nacionalismo de uns príncipes alemães que queriam se afastar da autoridade do imperador, que era a autoridade que estava ligada a Roma. Então essa coisa toda tem uma bruta confusão, se mistura com outros elementos de capitalismo nascente, de burguesia nascente, etc., e deu na confusão que deu, né? Eu acho que o protestantismo é, em primeiro lugar, é um erro, porque correspondia a uma necessidade de reformar a igreja. Sim, a igreja precisava ser reformada, Eu conheço um estudo muito interessante de uma historiadora americana chamada Bárbara, acho que é Tushman, se não me engano, esqueço o nome do livro. É um livro, ela estuda umas sociedades que caminharam para o abismo conscientemente. Estava vendo o abismo a seus pés e, nada obstante, caminham para o abismo. Não é? Ela estuda uns 3, 4 ou 5 casos históricos muito curiosos, de sociedades que viam o abismo, viram a desgraça iminente e, nada obstante, marcham para ela. Um exemplo, por exemplo, o caso dos ingleses diante da independência americana. A insatisfação americana estava tão evidente e os ingleses mantiveram a política que agravava essa insatisfação ao invés de contornar. Né? Outro caso que ela estuda muito claramente é a reforma protestante. A igreja estava vendo como ela tinha defeitos, como ela precisava ser reformada, como ela precisava ser revista, não é? E nada obstante mantém as coisas. Foi preciso que viesse Lutero para ela fazer a reforma, a chamada contra-reforma. A contra-reforma terminou ela fazendo por causa de Lutero. Portanto, Lutero tem esse papel, tem esse mérito também na história. A gente pode até depois discutir outros méritos do protestantismo. Eu acho que há outros méritos do protestantismo. Outros méritos, mas não vamos discutir isso agora. De qualquer maneira, eu acho que ele em si é um mal, na medida em que ele fez uma divisão terrível na igreja, né? Adota uns princípios errados, que é o princípio do livre exame, que está contra a ideia de uma tradição, a ideia de uma autoridade, a ideia do grupo que Jesus escolheu, é assunto sobre o qual eu falei. Hein? Inclusive porque a Bíblia tem contradições, né? É meio complicada, não é fácil não. Então, se você for pegar a Bíblia para ler a Bíblia por conta própria, você chega a umas conclusões, outro pode chegar a outras conclusões, porque há certas passagens que são meio é complicadas, são, aparentemente são meio contraditórias. É preciso que haja uma autoridade para acompanhar, para orientar, para explicar. É por isso que as Bíblias católicas eram cheias de notas de pé de página. Uma coisa que distinguia claramente Bíblia católica de Bíblia protestante, eu ouvi dizer, não sei, que agora está havendo umas notas de pé de página também em Bíblia protestante. Não sei se é verdade. É, mas o que distinguia muito claramente Bíblia católica de Bíblia protestante era isso. Você abria a Bíblia, está cheia de nota de pé de página, é católica. É, abrir a Bíblia, não tinha nota de pé de página nenhuma, é protestante. Quer dizer, é o livre exame. Cada um vai ler e interpretar do jeito que entender. Teve alguém lá? Tem vários casos que você está citando aí que eu não tenho muito conhecimento para falar, não. Mas vamos falar com clareza de um caso que eu conheço de perto, que é o caso de Dom Helder. Vou falar do caso de Dom Helder. Vou dizer algumas coisas que eu não sei se chocará algumas pessoas ou não. Foi. Eu escrevi um artigo sob forma de carta a Dom Helder, né? Dom Helder, carta aberta no jornal, publiquei no jornal, na minha coluna que eu tinha no jornal, eu publiquei uma carta, o título era esse, carta ao arcebispo. Dom Helder achou de dar uma entrevista à revista Playboy, não é? E eu acho que isso é um escândalo. Inclusive, aí pergunto na carta, o senhor quer que sua entrevista seja lida ou quer que seja ignorada? Evidentemente, eu acho que ele quer que a revista dele seja lida. Lida por leigos, lida por seminaristas, lida por padres, lida por freiras, etc. Portanto, o senhor quer que essa revista seja lida por católicos, leigos, por padres, por freiras, etc. Não é? Eu acho isso um escândalo da parte de Dom Helder.
Os que não são católicos, é assim, eu queria ter reagido os que não eram católicos.
Claro, evidentemente, essa é uma função, é claro que essa é uma função dele, querer atingir os não católicos, querer trazê-los. Mas ele tem que fazer isso por meios adequados.
Por meio.
Não lê. Ele, é possível que o camada. Então, veja bem, você está imaginando um cidadão que a única coisa que ele lê na vida é Playboy. Não é? Ele não lê mais nada, só lê Playboy. Bom, esse daí, coitado, do meu ponto de vista, vai ficar fora da pregação do Dom Helder. Do meu pequeno ponto de vista, ele ficaria fora da pregação do Dom Helder. Como eu suponho que esse camarada lê alguma coisa a mais, eu sugiro que Dom Helder use esses outros meios. E deixe esse de lado.
Eu nem sabia dessa história.
Pois é, fiz. Mas a respeito dele, eu fiz alguns artigos nominais a respeito deles. Dele, não é? Inclusive alguns artigos em vida, e depois os outros sobre, e depois, depois outros quando ele morreu. Reuni esses artigos aí uma vez numa revista lá do Seio Católico. Um deles, né? Esse foi o primeiro. Esse primeiro foi em 81, quando Dom Helder fez 50 anos de ordenação sacerdotal. Nesses artigos tem, evidentemente, muito do que eu penso a respeito dele. Poucos são os que podem festejar 50 anos de alguma devoção. Dom Helder Câmara acaba de comemorar, e com ele a igreja inteira, todos nós, os seus 50 anos de padre. de permanência sacerdotal. Não haverá para ele, com certeza, data mais cara, até porque nenhum momento lhe foi mais essencial do que aquela consagração meio século atrás. Este o título que a todos ele prefere, o de padre. Isto o que radicalmente ele é, digam o que disserem as interessadas vozes do mundo. Por isso mesmo, por mais divergentes que sejam suas opiniões dele, claro, sobre o acidental, pois como poderiam dois clérigos dissentir quanto ao essencial? Ninguém o verá jamais diminuir um irmão no sacerdócio, chamando em tom pejorativo desse padrezinho, indigno, portanto, de sua atenção. Isso foi um episódio que tinha acontecido no jornal pouco tempo antes, de um padre chamando o outro de padrezinho, não sei o quê. Não, fique para os outros, para os falsos humildes, essa arrogância. Dom Helder sabe o que representa para os homens o sacerdócio. Pouco importam os principados e as potestades, as vaidades e as vanglórias. Ele sabe que não há maior vocação sobre a terra, destinados os levitas a servir de ponte entre o Criador e as criaturas. Acima de quaisquer outros juízos, é preciso ver em Dom Helder um desses privilegiados e agradecer-lhe o heroísmo de ter correspondido à escolha gratuita de Deus e nunca haver recuado desse caminho, que não é o caminho das comodidades, e sim o do testemunho, o das privações e das provações, da renúncia ao mundo e a seus encantos e ilusões. Quantos outros não padeceram crises e desânimos, inclusive na geração dele, no tempo dele, quantos padres não abandonaram a batina, né? Inclusive a tentação de largar a batina e se dedicar exclusivamente à humanização da cidade terrestre. Mas Dom Helder sabe que sua vocação é diferente e não é com esta luz, o precário candeeiro dos saberes humanos, que deve alumiar nossas jornadas. Sua palavra não é escutada e ansiosamente nos múltiplos quadrantes da terra aos quais, para honra nossa, chega seu renome, senão porque, mesmo ao versar sobre economia ou política, vem de outros patamares. É proferida em nome de outra luz, em nome do Senhor. Ele se faz instrumento e passagem, não prega em nome próprio, não hesita em se dizer atraiçoado, mal pretenda alguém aderir a ele. Dom Helder diz isso claramente, não tinham que aderir a ele, mas ele é atraiçoado, porque a pessoa deve aderir ao Redentor que ele anuncia. Para não se envaidecer com os aplausos, sempre se perturbadores, assim mesmo se vê, acaba de confessá-lo numa recente entrevista, como o jumentinho que carrega o Senhor. Isso é uma expressão de Dom Helder, e é uma expressão muito bonita, muito verdadeira, não é? E é assim que ele pensava: a quem transfere todas as alvísceras. Como Jesus, que se retirou para a montanha quando quiseram coroá-lo rei, Dom Helder foge desses aplausos e se recolhe pelas madrugadas numa intensa oração. Isso é um aspecto notável de Dom Helder, que é uma intensa oração, que é no mínimo a fonte que o revigora. Aí estará o aspecto mais substancial, embora também o mais oculto, de sua consagração. Homem de espiritualidade, homem de piedade e de silêncios, ele acha jeito de recitar diariamente o Ângelus, fiel à vida de oração, com uma batina, da qual é impossível imaginá-lo apartado. Ninguém nunca viu Dom Helder sem batina. Assessores dele, auxiliares dele, amigos dele, padres formados por ele, todos eles podiam viver sem batina, mas Dom Helder não. Em que há de ver o símbolo maior de seu sacerdócio, talvez alimentando a esperança, me perdoem porque alguma ironia sempre é permitida, né? Talvez alimentando a esperança demasiado otimista de que todos os padres tenham por ela igual amor. Tudo bem. Terá disseminado 1000 discípulos por toda parte, nem todos aptos a segui-lo, ao mesmo tempo no apostolado social e nessa interioridade, que é seu segredo e seu tesouro, essa conversação com o Pai, essa presença na sacristia, sem a qual ele não conseguiria regressar aos combates do mundo, tudo tornado então vulnerável e transitório. Não há de ser impertinência, nem de respeito à hierarquia, imaginar que mais ele se sente sacerdote do que bispo. Ele próprio prefere ser chamado padre, ao invés de dom. Afinal, ser bispo supõe uma especial responsabilidade como pastor do rebanho e pastor dos pastores. Supõe os rigores do legislador e as vigilâncias do juiz. O crucificante mais indeclinável dever, como lembrou o Papa em Fortaleza, o Papa João Paulo II em Fortaleza, pouco antes, não é? De apontar os erros com serenidade e firmeza. No delicadíssimo apostolado social, por exemplo, será mister não só ter exata noção de seus limites, como também advertir-se de que sua credibilidade, a credibilidade do apostolado social da Igreja, que é necessário esse apostolado, a credibilidade desse apostolado depende justamente de uma estrita fidelidade em matéria mais diretamente religiosa. É preciso ser ortodoxo em matéria religiosa, propriamente religiosa, para poder ter um apostolado social no qual se possa acreditar, não é? E ao contrário, o que a gente vê muita gente é com apostolado social e com ideias deformadas em relação à questão dogmática, em relação às coisas propriamente espirituais ou propriamente religiosas. E, portanto, dando a entender que é vincular uma coisa à outra. Para eu fazer um apostolado social que é necessário, indispensável, urgente, eu preciso trair a doutrina. Isso é uma tragédia. Dom Helder talvez não se sinta muito à vontade, isso é uma maneira delicada de dizer as coisas, né? Talvez não se sinta muito à vontade nessas obrigações de disciplinar e corrigir, antes amando os de seus rebanhos com amor suave e doce, mais de avô deleitado do que de pai apreensivo, sem gosto de enxergar os defeitos ou os perigos. Quando, diante de certos abusos, alguns esperariam de sua diocese um gesto, uma palavra, uma recriminação, fossem ver, ela não viria. Seria sua forma peculiar de amar, indissociável do gesto de perdoar e absolver, a tudo fechar os olhos. Em que dilatada medida não haveríamos em retribuição de amar a ele também? Bom, eu espero que ele tenha lido e espero que ele tenha compreendido que essa parte final é muito irônica, né? É muito irônica, isto é, eu acho que ele era padre, e como padre era um grande padre, mas ele foi consagrado bispo, e como bispo ele era um mau bispo, né? Mau bispo porque bispo infelizmente tem essa obrigação de vigiar, de ensinar corretamente, de repreender, de castigar. O amor de bispo deve ser amor de pai, que educa, não é de amor de avô, que deseduca, não. Não é? É outra coisa. E, portanto, eu acho que essa coisa é diferente. Não sei se ainda tinha tempo de ler outra coisa aqui que eu fiz sobre ele. Espera aí, isso eu vou chegar lá. Eu fiz. Aqui são três artigos. Um outro foi na festa dos 80 anos, eu vou pular esse. Mas fiz um outro. Eu acho que Dom Helder era vivo ainda. Eu acho que Dom Helder era vivo nesse terceiro. Que era a respeito de um livro que foi publicado, Um Furacão Varre a Esperança, que é um livro sobre a Igreja de Pernambuco, de Abelardo Baltar e Glauci Chagas. Não é? E o Abelardo Baltar tinha me escrito, tinha me pedido que me pronunciasse sobre o livro, não sei o que e tal. Bom, aí eu fiz um textozinho onde eu digo o seguinte: a um dos autores preveni logo que me deveria ser muito difícil falar sobre o seu livro, porque uma certa distância, tanto cronológica como física, ou de lugar cultural, sempre é necessária para avaliar as efervescências. Filho e membro da Igreja, A mim interessa menos ingressar em qualquer tipo de competição interna, resultar com a vitória de qualquer pretenso particularismo, do que contribuir de algum modo para conservar os unidos os que se professam obedientes à mesma fé, acima das divergências de opinião, nos pontos em que o pluralismo é legítimo e até salutar. Entre a igreja progressista e a igreja conservadora, que é o assunto do livro, não é? Designações inaceitáveis, não porque não existam, mas porque não deveriam existir. Padece no seu canto uma igreja dos pequeninos, aos quais, feridos pelos escândalos narrados no dolorido e honesto, sobretudo honesto, relato de Abelardo Baltar e Glaucio Chagas, resta apenas sofrer, chorar e rezar. Abstraída a crônica dos incidentes ou a crônica dos horrores, o que para os católicos deve resultar do livro, que aliás merecia passar por uma boa revisão gráfica, é um questionamento de sua própria identidade. Que igreja, afinal, integramos uns e outros? O que é essa igreja a que sincera e ardentemente dizemos pertencer? A fé em Cristo, que une todos os cristãos, os católicos acrescentam, ou melhor, incluem nela, sabem que está incluída nela a fidelidade a uma igreja que o próprio Senhor Jesus fundou quando reuniu e formou os 12, né? Professam por isso mesmo sua absoluta docilidade ao Papa e ao conjunto dos bispos, jamais esquecidos das garantias que Jesus deu a Pedro sozinho. Não vou repetir. Os autores lucidamente sublimam essa característica, comentando, por exemplo, atos públicos de protesto, não deixam de assinalar, na sua linguagem demasiadamente marcada pelas engrenagens do mundo, que dentro da lógica de formação do poder no interior da Igreja Católica, lógica fortemente influenciada pela existência de uma rígida hierarquia, pouco efeito surte esse tipo de reação. E registram também a total perda de vitalidade que resseca todos aqueles que, excessivamente impacientes ou muito cheios de si mesmos, abandonam e renegam a mãe mestra. A prática do dia a dia vem mostrando que, sem o apoio da instituição igreja, o movimento dos setores oposicionistas, ou seja, dos adeptos da igreja progressista, tende a se esvaziar. Isso não é frase minha, é frase dos autores. E é absolutamente verdadeiro. Esses camaradas têm audiência enquanto estão dentro da igreja. Quando saem da igreja, perdem a audiência. Não é? Perdem a audiência. Então eles gostam de ficar na igreja, querem continuar dentro da igreja, para deturpar a igreja, para deformar a igreja. Mas é por isso, porque sabem que isso, os autores assinalam isso claramente, que eles saindo da igreja perdem a audiência. Uma frase curiosa, que precisei ler duas vezes para entender, pode resumir de forma original o núcleo dos incidentes. Afirma os autores que a correlação de forças, repare a frase dele, é ditada de fora para dentro, quando se trata realmente das questões relacionadas ao poder. Ele está tratando da briga aqui na diocese entre os partidários de Dom Hélio e os partidários de Dom Cardoso. E está dizendo que essa correlação de forças é ditada de fora para dentro. De fora para dentro, ele quer dizer, do Vaticano para cá. É isso que ele quer dizer. E isso me espanta. Não é? Porque eu digo, queriam eles dizer que tal correlação depende muito mais da vontade do Vaticano do que das pressões oriundas da base. Para mim, seria muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. O dentro da igreja é Roma. O dentro da igreja é a autoridade que vem de Deus. O dentro da igreja não é a base, não é o povo, não. Não é? Portanto, essa história dele situar desse jeito, essa briga aqui entre adepto de Dom Cardoso, adepto de Dom Helder, é resolvida por uma questão de fora que vem de Roma, de fora para dentro? Para mim, não. É de dentro da igreja, do mais dentro da igreja, que é Roma. Não é? Eu acho que isso explica exatamente a incompreensão dele, né? Para mim seria muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Se é impossível compreender a igreja sem ser a partir do Papa e dos bispos, é evidente que decisões tomadas nesse nível são decisões vindas do mais dentro da igreja, muito menos do que a chamada opção preferencial pelos pobres. O núcleo essencial dos conflitos era essa pretensão de moldar a igreja em função da vontade e do pensamento das bases, contra a hierarquia, contra o grupo de amigos que Jesus reuniu e ao qual, e só ao qual, prometeu assistência pelos séculos sem fim. Ora, os autores enfatizam que as querelas locais, os autores são muito honestos, eles são, evidentemente, elderianos, mas são muito honestos. Eles dizem, as querelas locais são mero rebatimento de questões tomadas em nível muito mais elevado. O Vaticano, escrevem, de forma alguma iria apoiar uma experiência da qual o Vaticano discordava por princípio. Eles dizem explicitamente, então Dom José é consequência e não causa. Está dito por eles claramente, e é absolutamente verdadeiro isso. E essa observação absolutamente capital ajuda a recolocar a questão em sua exata perspectiva. Trata-se, afinal, essencialmente de docilidade ou não docilidade a Roma. Modelar naquelas dores todas foi o comportamento de Dom Helder, cuja permanência física na diocese, depois de seu período de pastor, é grande graça de Deus concedida aos católicos de Olinda e Recife. Diz os autores, isso fui eu, agora os autores. Para Dom Helder, em decorrência de sua formação, é permitido se confrontar com o Estado. Dom Helder enfrentava os militares, né? Os autores mostram isso. Por mais poderoso que o Estado seja, mas nunca com a hierarquia de sua igreja. Perfeita compreensão do que Dom Helder fazia, do que Dom Helder era. Não temendo nunca enfrentar ditadores, mesmo militares, Dom Helder, no entanto, não admite contestar o chefe da igreja e deve ser aplaudido entusiasticamente, tanto por uma atitude quanto pela outra. Não é? Tamanha lição e tão formidável exemplo não pode estar sendo desperdiçados, nem por um lado nem pelo outro. Com sua experiência, sua sabedoria, sua exemplar catolicidade, Dom Helder está sendo ouvido permanentemente, tanto por seu sucessor quanto por aqueles que sua generosidade social inspirou. Eu disse pessoalmente a Dom Cardoso, disse várias vezes a ele, Dom Cardoso, o senhor está errado, se equivoca, quando o senhor não gosta da presença de Dom Helder aqui. A presença de Dom Helder aqui é uma graça de Deus que o senhor devia aproveitar. Como? Eu digo, olha, Dom Cardoso, se eu entendo as coisas, se eu consigo entender um pouquinho, o que está acontecendo, que é esse bando de padres errados, equivocados, que estão por aí, formados por Dom Helder, deformados por Dom Helder. Esses camaradas estão aí, estão indo a Dom Helder, pedir a Dom Helder que Dom Helder os lidere na rebeldia contra o senhor. E estão vindo de Dom Helder o seguinte, meus filhos, esse Dom Cardoso é uma tragédia, é, tudo bem, esse Dom Cardoso é uma tragédia, mas foi o Papa que mandou ele para cá, a gente não tem jeito a fazer, o que a gente tem que fazer é rezar para ele sair. Pronto, Dom Helder está fazendo isso com esse camarada. Portanto, ao invés de Dom Helder estar estimulando a agressividade deles contra o senhor, a reação deles, Dom Helder está apaziguando um pouco as coisas. O senhor devia, era fazer outra coisa, era incensar Dom Helder, trazer Dom Helder para junto de si, essa coisa solene, coisa cerimônia solene, etc., põe Dom Helder junto com o senhor e diz, o meu grande predecessor, o meu notável predecessor, o meu inigualável predecessor, elogie Dom Helder à vontade, mesmo que continue desfazendo as coisas de Dom Helder. Entendeu? É assim que o senhor devia fazer, aproveitar Dom Helder aqui, porque Dom Helder está contendo esse pessoal. Né? Eu acho que Dom Helder pode ser santo e estar no céu. Quero que isso aconteça. Ele é um homem que tinha muitas qualidades, muitas virtudes. Quero que isso aconteça, quero que ele esteja à direita de Deus. Rezo para isso, para que ele esteja à direita de Deus. Mas santo de altar, Dom Helder, não vai ser agora, nem nunca. Nem nunca. Nem nunca. Eu acho um escândalo a igreja ter aberto esse processo. Entendeu? Escândalo. A igreja ter aberto esse processo. Porque e o Vaticano ter aceito, o bispo ter proposto isso, eu acho um escândalo. Se algum dia ele me perguntar, eu direi a ele. Se algum dia ele me perguntar, eu direi a ele. É um escândalo o senhor ter aberto isso. Não é? E Roma ter admitido a abertura desse processo, outro escândalo. Roma sabe o que sofreu na mão de Dom Helder. O que Dom José fazia aqui, como esses autores mostram, era obedecer a Roma. O ITER, por exemplo, não foi fechado por decisão de Dom Cardoso, foi fechado por ordem de Roma, que mandou para aqui várias investigações e chegou a essa conclusão e mandou fechar, não é? Portanto, Roma sabe as coisas aqui como eram. Como é que Roma admite a abertura de um processo desse tipo? Não é? É santo de. Há uma diferença entre santo do céu e santo de altar. Eu estou com vontade de fazer um artigo para o jornal para ser publicado na semana de Todos os Santos, do domingo de Todos os Santos, dizendo isso, sem citar o nome de Dom Helder. Mas dizendo isso, santo do céu e santo de altar. É, santo do céu são multidões. Todos nós conhecemos na nossa vida pessoal alguns santos. Eu dou testemunho de vários santos. Vários santos com quem eu convivi. Santos notáveis, santos heróicos. Santos do altar, de altar, santos do céu. Mas outra coisa é ser santo de altar. Santo de altar precisa não somente uma certa nomeada, um certo destaque, uma certa fama, etc. Mas precisa ser modelo, exemplar, não é? Modelo exemplar. O que Dom Helder fez aqui foi uma tragédia. Bagunçou a igreja. Admitiu que doutrinas equivocadas fossem abertamente defendidas pelos padres, sem nenhuma censura dele, liturgia fosse bagunçada, etc. Esse episódio que eu referi na frente dele, nesse discurso que eu fiz para a visita do Papa no Circo Católico, né? É pouca coisa, isso significa pouca coisa. Confissão comunitária. Dom Helder vinha admitindo aqui abertamente confissão comunitária, sem se incomodar o mínimo com isso, não é? E no entanto, Roma tinha instruções claríssimas definindo confissão comunitária, que não é confissão comunitária, chama como é que chama? Coletiva, mas tem outro nome, penitência coletiva, uma coisa desse tipo. É o perdão coletivo, a Roma fala de perdão coletivo, não é de confissão comunitária. Mas os documentos sobre isso, de Roma, eram claríssimos. Não podiam ser feitas as confissões comunitárias aqui do jeito que estavam vindo feito. E nada, povo estava se lixando com isso, não estava se incomodando o mínimo com isso. O mínimo com isso. Não é? Aí Roma chega e manda um documento expresso a respeito, condenando essas confissões. Aí Dom Helder admite que no boletim arquidiocesano esse documento seja publicado em italiano. O único documento publicado em italiano no boletim arquidiocesano. Quer dizer, isso ele não quer obedecer ao Papa. Não quer cumprir o Papa. Né? Então essa anarquia que ele permitiu que se instalasse aqui, ele é o autor dessa anarquia, ele dirigia essa anarquia, ele era o grande líder. Eu acredito que não. Mas ele permitiu que se instalasse aqui essa anarquia, não se incomodou o mínimo com isso. Isso não é papel de bispo, não é papel de bispo. Como é que pode ser colocado no altar um cidadão que tem esse tipo de comportamento? A minha discordância com Dom Helder não é política, não é política. Eu não tenho discordância dele em relação à denúncia que ele fazia do regime militar, não. Não cabria a boca para dizer dele o que uma crítica que se fazia muito a ele naquela época. Dom Helder está falando fora do Brasil, falando contra o Brasil. Eu acho que Dom Helder falar mal do Brasil lá fora era um bem, porque os militares não estavam deixando ele falar aqui no Brasil. Então ele não podia abrir a boca aqui dentro. Então ele ir lá fora denunciar as patifarias que o regime militar estava cometendo, em termos de tortura, de matar gente, etc. tal, era o único espaço que ele tinha. Então falar mal do Brasil era querer o bem do Brasil. Eu nunca discordei de Dom Helder disso, não discordo de Dom Helder disso. O apostolado social dele, a pregação social dele, eu acho notável. A igreja precisa ter uma pregação social forte. A igreja não é a favor do capitalismo, não é a favor do egoísmo social, não. Pelo contrário, os papas nunca foram desse jeito. Não é somente Francisco, não. Também era Ratzinger, também era João Paulo II, também era Pio XII. Todos eles denunciaram essas injustiças sociais. Para não falar de Pio XI, para não falar de Leão XIII, etc. Portanto, a minha discordância não é nessa ordem. A minha discordância é de natureza propriamente religiosa. Quer dizer, ele admitir que se disseminasse aqui no Recife, no Brasil, por exemplo, essa ideia de que o cuidado político, a transformação das estruturas sociais é a missão da igreja, isso é um erro. É um erro, não é? A missão da igreja é salvar as almas. Agora, que ela inclui também a transformação das estruturas do mundo, inclui. Esse é um papel, é uma missão relevante da igreja. mas é secundariamente relevante, ou seja, é em segundo lugar relevante. Ela não é a essência da missão da igreja. E muitos padres aqui diziam abertamente, no tempo de Dom Helder, sem que houvesse da parte dele nenhum controle disso, essa história de que a tarefa da igreja é tarefa social. Não é? Como, tá, eu vou somente ler aqui uma poesia de Tobias Barreto, do nosso Tobias Barreto, não é? Que está dito isso claramente, está muito bom essa poesia de Tobias Barreto. Ele diz assim: dizem que o Cristo, filho de Deus vivo, a quem chamam também Deus verdadeiro, veio o mundo remir do cativeiro. E eu vejo o mundo ainda tão cativo. Se os reis são sempre os reis, se o povo ignavo não deixou de provar o duro freio da tirania e da miséria, o travo, se é sempre o mesmo engodo e falso enleio, se o homem chora e continua escravo, de que foi que Jesus salvar-nos veio? Magnífico, né? Se foi para a transformação temporal das estruturas do mundo, o que a gente tem que dizer é que Jesus é um grande fracassado. Fracassado, simplesmente, né? É um grande fracassado da história, porque o mundo continua, como diz Tobias, cheio de escravos, cheio de injustiças, cheio de opressão, cheio de calamidade, etc. A obra essencial de Jesus não é essa. A obra essencial de Jesus é salvar os corações, é o arrependimento dos corações e a remissão dos pecados. Agora, isso implica também, isso não nos dispensa de um trabalho profundo de tentar melhorar as estruturas do mundo, de tentar reformar o mundo, de tentar, como é que se chama, melhorar a face da terra. Olha, vamos ver. Em relação a Dom Helder, eu não concordo absolutamente com a ideia de que Dom Helder é um bispo vermelho que tinha ideias comunistas. Não, não concordo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não posso subscrever isso que Dom Helder tivesse ideias comunistas. Não. É? Não. No artigo que eu não li, eu acho que eu falo desse assunto. Não é? Por intermédio de pastores heróicos como Dom Helder e outros, a solidariedade da igreja não faltou na hora da resistência, em defesa dos humilhados e ofendidos contra os abusos, as prepotências, os arbítrios, as violências, as torturas. Quando era perigoso falar, Dom Helder falou e não tremeu, a igreja não tremeu. Não é? Por outro lado, esse encantador das multidões, Dom Helder é um grande encantador das multidões, não hesita em falar de Deus e da vida eterna a um homem paganizado que parece haver perdido o pudor do espiritual. Não me lembro aí onde é que diz, mas eu acho que tem uma parte aqui onde eu falo disso, de que ele diz que o que ele está fazendo é em nome de Deus, quer dizer, é a existência, a pregação de Deus que ele está transmitindo. Não é, ele está fazendo, não está fazendo nada disso em favor simplesmente de uma construção humana. Eu acho que não há nenhuma possibilidade de imaginar que Dom Helder é um comunista. Não é um comunista. Dom Helder é um cidadão que é um católico, padre católico, um bispo católico, que faz uma pregação social na linha da pregação social da igreja. né? Na pregação social da igreja, que foi, em primeiro lugar, exposta genialmente por Leão XIII, mas continuada por vários sucessores, Pio XI, por exemplo, Pio XII também, João XXIII também, Paulo VI também, João Paulo II também, etc. Portanto, a primeira questão, eu não concordo com ela de maneira nenhuma, que ele seja bispo emérito. Quanto à crítica a Francisco, eu acho que essas críticas estão muito exageradas. Né? Muito exageradas. Ele não pode ser acusado. Eu não gostei do presente, não. Não gostei. Eu vi ontem na televisão, evidentemente não gostei desse presente. Acho que é uma coisa desrespeitosa da parte do seu Evo Morales. Mas também de Evo Morales, de camaradas do tipo dele, você não pode esperar uma grande coisa, não. Eu acho que é absolutamente desrespeitador isso, é ofensivo essa história. Mas o que é que o pobre do Papa vai fazer? Recusar? Simplesmente, não é? Era uma coisa que era meio...
A questão da moeda romana, que o Lázaro ofereceu a moeda romana para a questão da moeda.
Sim, mas por que você está achando que é parecido com esse episódio?
O cara quer se promover, ele quer ver uma posição do Papa. Então ele entrega, ele espera uma posição...
Imagine... Imagine, se o Papa tivesse rejeitado, o que é que o Evo Morales ia fazer, etc.
Tal.
Então, eu acho que eu não gostei do presente, mas posso compreender a dificuldade de Francisco nessa situação. Disse, pô, eles estão me dando um presente, o que é que eu vou fazer com isso? É uma tragédia, uma história dessa. Né? Também a referência à pátria-mãe não me parece que seja especialmente significativa. Né? Eu acho que pode estar havendo uma certa má vontade com Francisco. Eu mantenho meu ponto de vista. Quem esperar... Eu acho que eu tenho um outro artigozinho em que eu... eu acho que eu não trouxe. Esse eu não trouxe. Meu Deus. É um artigo sobre a pauta modernista, que era exatamente dizendo... E há uma pauta modernista. O que é que esses camaradas estão imaginando que a igreja vai mudar? E eu estou dizendo, não vai, não. Não vai mudar. Aí eu distingo uma série de tópicos da pauta modernista. Eu esqueci de trazer esse negócio da pauta modernista. Por exemplo, está metido na história dessa série da Band. Essa série da Band fala, por exemplo, de papel da mulher na igreja. Foi um dos assuntos que eles trataram. Um programa foi o papel da mulher. Outro programa foi a abertura da igreja em relação aos homossexuais. Outro programa foi celibato sacerdotal. Né? As coisas são completamente distintas. O de hoje vai ser o quê? O de hoje vai ser, parece que, o Papa e a diplomacia. Mas muito bem. Então, o celibato sacerdotal. O celibato sacerdotal não é dogma. O celibato sacerdotal é uma questão disciplinar. A igreja pode mudar nisso sem nenhum problema. Vai mudar? Não acredito muito, não. Não acredito muito, não. Mas se mudar, não me choca. Dogmatizar vai para isso. Imagine, como eu acredito que o Papa é inspirado por Deus, você fosse Papa, Deus não deixaria você fazer isso. Né? Simplesmente. Por quê? Isso é uma questão disciplinar. Disciplinar. Né? O Oriente tem padres casados. Né? Portanto, não é absurdo isso. Eu tenho a impressão até que Ratzinger admitiu agora alguns. Ratzinger admitiu isso. Anglicanos. Exatamente. Anglicanos que resolveram vir para o catolicismo e Ratzinger admitiu. Não é? Portanto, eu acho que a questão do celibato é muito simples. Não é dogma. Não é dogma. A questão disciplinar, a igreja pode mudar? Pode. Pode mudar.
A ordenação para mulheres.
É o quê? Ordenação de mulheres, esse é outro ponto que eu ia tocar. O papel da mulher na igreja certamente será aumentado. Não é? Não significa que a mulher não já tem um papel na igreja é grande não, tem notável, magnífico papel da igreja, das mulheres da igreja, da religiosa, de todas essas congregações femininas, hein? Claro, Nossa Senhora, todas as grandes santas que nós tivemos, etc. É, mas eu admito que o papel seja aumentado. Francisco nomeou uma freira para uma congregação aí que trata de religiosos e de religiosas. Agora, sacerdócio especificamente, essa eu não acredito. Essa eu não acredito. Veja bem, essa é uma questão um pouquinho mais complicada. É uma questão um pouquinho mais complicada. João Paulo II parece que andou dizendo que era dogma. Não é? Eu tenho a impressão que João Paulo II chegou a fazer sobre isso umas declarações mais categóricas, entendeu? De modo que colocando isso numa posição que não é uma posição meramente disciplinar. Mas não venha com esse argumento, não. Não venha com esse argumento. Não venha com esse argumento, não. Esse argumento é o argumento da Academia Brasileira de Letras, não é? A Academia Brasileira de Letras, que teve. Pois é, não tem, não tem. Sim, tudo bem, mas veja bem. Veja bem, eu também acho. Eu me inclinaria a pensar que isso não é questão dogmática. Eu me inclinaria a pensar que não é questão dogmática. Portanto, eu me inclinaria a pensar que a igreja poderia ordenar mulheres. Me inclinaria a isso. Mas eu me confronto com a declaração de João Paulo II, muito contundente a esse respeito. Muito contundente. Não é? Quer dizer, quando Jesus, esse é o argumento dos irmãos. Bom, isso é a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras era constituída somente de homens. E tinha lá no estatuto, ela será integrada por escritores brasileiros, não é? E coisa. E aí nessa base, em certa altura, a esposa de Clóvis Bevilacqua, do nosso grande Clóvis Bevilacqua, daqui, Amélia de Freitas Bevilacqua, que era uma poetisa de valor, quis se candidatar à Academia Brasileira de Letras. E foi um problema. Rejeitaram a candidatura dela, dizendo que o estatuto só permitia homens. Né? Homens. Clóvis ficou danado, afastou-se da academia por causa disso, etc. É uma interpretação data vênia, capciosa, na linha do que eu acho uma imbecilidade que me desagrada profundamente quando eu vejo um bando de padres hoje, né? Os paroquianos e as paroquianas. Vão para a China. Eu sempre aprendi que na nossa língua portuguesa o masculino tem também um papel de gênero, não é? Quando você diz todos os homens, estão compreendidas as mulheres aí dentro, não é? Isso sempre foi a nossa tradição da língua portuguesa anciã, não é? Portanto, eu não gosto desse tipo de leitura. Quando eu disser os católicos, eu tenho que dizer todos os católicos e todas as católicas. E o pior é que eles erram, porque eles não são coerentes. Eu, de vez em quando eu vejo num texto desses, aí ele não bota. E aí a minha vontade é dizer, e é isso, né, para lembrar. Ele devia dizer, por exemplo, que são amados, aí, e amadas, né? E amadas, né? E por aí lá vai. Eles são os malucos. Isso é uma chatice, simplesmente, né? Quando eu vejo padres, bispos, inclusive, fazendo essa coisa, eu tão pagando um tributo muito alto à besteira universal. Estão pagando um tributo muito alto. Então, não gosto dessa história. Acho que o argumento de que Jesus só escolheu homens é um argumento importante, mas eu não acho decisivo, porque eu admito tranquilamente que era a época, a cultura da época, a mentalidade da época, etc. Eu não estou convencido disso. Agora, se você me perguntar, você gostaria de ver mulheres ordenadas? Não. Não. Me perdoe. Não é? Gostaria de ver mulheres ordenadas? Não. Mulheres são muito complicadas. eu não gostaria. É, pois bem, tá bom. Eu pessoalmente gostar não gostaria não. Agora, não identifico. Não identifico, veja bem, não identifico muito, é uma razão muito profunda, de ordem teológica, de ordem bíblica, etc., para que só sejam homens. Não identifico. Agora, peraí, deixa eu terminar somente isso. Agora, tem a declaração de João Paulo II, que é muito contundente. Aí eu posso procurar para ver isso, mas tem. Né? Aonde ele coloca esse assunto num plano mais forte do que o plano da mera disciplina. Você culpar a pobre da Eva também, eu acho que é muito grave. É muito grave você culpar a pobre da Eva, né? Essa é uma bela desculpa masculina de culpar a pobre da Eva. É. Claro, tem que seguir o que Deus mandou, e sabendo que tem os intérpretes oficiais do que Deus mandou, né? Não é o que Deus mandou segundo minha cabeça, é segundo aquilo que os amigos dele, que ele formou, preparou, eles interpretam essa doutrina. Essa é a posição da Igreja Católica, do fiel católico, a gente saber que tem uma base, tem um apoio, tem um guia. Eu não estou apenas com a minha cabecinha pessoal dizendo as besteiras que eu quiser, não. Eu tenho uma referência, eu tenho um norte disso. Claro que o Magnificat, canto de Nossa Senhora, é um canto do Messias glorioso, triunfante. Nossa Senhora, a expectativa messiânica em Nossa Senhora era uma expectativa triunfante, abaterá todos os tronos, os reis dos seus tronos, etc. Não é? É a visão do Antigo Testamento, de todo o profetismo do Antigo Testamento. Qual a visão que a gente tem hoje? São questões complexas, né? São questões complexas.
se entra na discussão que essas três missões, digamos, internas são um grupo pequeno, para que não sejam externas, não traga mais confusão aos católicos, né? E a pergunta que eu faço é essa: eu tenho um ser humano, né? Eu sou católico, jornalista, como vai a possibilidade de viver o limite de se criticar a figura do Papa?
É, veja, eu acho que a gente não tem que ter receio. Não tem que ter receio. E nesse assunto eu vou dar um exemplo magnífico de Dom Helder. Não é? Dom Helder foi um dos personagens importantes do concílio. Ele não fez nenhuma declaração no concílio. Você percorre todos os atos, as atas das reuniões conciliares, não há nenhum momento em que Dom Helder tenha pedido a palavra. É um negócio curioso, notável. Ele nunca falou no concílio. Nada obstante, ele é um dos personagens, um dos grandes protagonistas do concílio. Ele é um dos grandes personagens do concílio, um dos líderes do concílio. Porque o que ele fez, ele era um grande articulador, sempre foi um grande articulador, notável articulador. Aliás, eu digo uma das coisas que eu digo no artigo que eu não li, a gente tem que dar graças a Deus, não está do nosso lado. Imagina se eu tivesse do lado contrário, a gente estava perdido. Não é? Pois bem, ele era um grande articulador. E o que ele fez foi juntar uns bispos da Europa, de um pensamento europeu mais avançado, não é? Querendo fazer mais reformas, que era sobretudo um episcopado da Alemanha, da França, da Bélgica. Esses eram países que estavam da Holanda, que estavam querendo fazer mais reformas. Dom Helder, o que faz se juntar esse pessoal, entre si, que esse pessoal podia ter algumas coisas, mas não estavam tão coordenado assim. Dom Helder que é o fator de coordenação, e juntar com o pessoal da América Latina, que também podia ser sensível a essas reformas. Então ele faz, sobretudo, um papel de notável articulação. Notável articulação. Tem uma célulazinha trabalhando no concílio, nos bastidores do concílio, e a liderança é de Dom Helder. Ele é que articula esse pessoal, articula grandes teólogos, chama teólogos para fazer palestra numa casa lá, Santa Maria, não sei, não lembro o nome, em que ele faz essas reuniões. Essa coisa está muito clara na correspondência dele, na correspondência conciliar dele, etc. Bom, mas na correspondência conciliar dele tem, por exemplo, esse episódio que eu quero contar. Houve um momento em que houve uma votação lá, em que este pessoal perdeu. Esse pessoal foi derrotado numa votação que houve lá no concílio. E então, na reunião que eles fizeram, nessa residência, onde eles se encontravam, não é? Estavam lá abatidos. A Casa Santa Marta não é a do Papa hoje, não? Não, essa do Papa é construção moderna. Essa é a construção moderna. Era uma outra casa que já havia naquela época em Roma, em que eles faziam reunião. Eu posso identificar o nome, mas não é essa do Papa Luz, não. Então, esse pessoal estava todo abatido, frustrado, como os discípulos depois da morte de Jesus na cruz. Estavam arrasados. Nós perdemos isso. E agora? E agora? Nós perdemos. Quem os reanima é Dom Helder. E Dom Helder os reanima com essa afirmação notável. Como é, rapaz? A gente não acredita no Espírito Santo, não, é? A gente não acredita no Espírito Santo, não. O Espírito Santo governa a igreja. Portanto, a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nesse governo que o Espírito Santo faz. Não é? Essa resposta de Dom Helder, eu acho que a gente pode usar. Pode acreditar. A gente não acredita na igreja. A gente não acredita no Espírito Santo. Não é? Se Dom Francisco começar a fazer besteira, Deus o leva. Deus o leva. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou a gente acredita na igreja ou não acredita na igreja. Ou a gente acredita que Jesus deu à igreja, deu a esse conjunto de amigos, dessa autoridade, e garantiu assistência a esses amigos pelos séculos sem fim. A gente não acredita nisso, não é? Eu acredito. Portanto, eu fico absolutamente tranquilo. É aquilo que eu disse lá no artigo. Ele está apresentando a mesma doutrina de outra forma, mas é a mesma doutrina. Não vai haver mudança de doutrina. Não vai haver. Quem esperar mudança de doutrina para passar a aceitar coisas que a igreja sempre disse são inaceitáveis, está equivocado. Está equivocado. Né? Ele pode aceitar dizer isso, quem sou eu para julgar os gays? Mas a igreja vai dizer que o homossexualismo é normal, é legítimo, pode ser, é opção sexual? Vai dizer nunca, nunca. Quem quiser, espere. Espere, fique esperando para ver se vai acontecer. Não vai. Ela pode mudar aqui, disciplina, celibato pode ser que mude. Mas as questões que já estão definidas, claramente definidas, classicamente definidas, não. A questão dos recasados, essa é uma questão seríssima, gravíssima, que faz a igreja doer, sofrer com isso. Não é? Quer dizer, uma pessoa, nós estamos num mundo cujo modelo de sociedade é completamente diferente da sociedade de 50 anos atrás, quanto mais de 100 anos atrás. Não é? A avó da minha mulher, por exemplo, eu acho que é a avó dela, foi criada num sistema em que a moça não devia ter educação, não devia se alfabetizar para não poder escrever bilhete ao namorado, ao eventual namorado. É claro que esse mundo mudou profundamente. Mudou profundamente. Não é? É claro que a posição de uma sociedade de 50 anos atrás, em que o marido podia ter todas as experiências amorosas que quisesse e a mulher devia ter um papel passivo dentro de casa, isso podia dar uma família aparentemente mais sólida, mas evidentemente era uma tragédia humana muito grande. E era um de respeito à dignidade da mulher, óbvio, de respeito à dignidade da mulher. Não é? Portanto, a família mudou profundamente, a sociedade mudou profundamente. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que é clarissimamente individualista, clarissimamente hedonista, materialista, não é? É um culto da felicidade individual obtida a qualquer preço, de qualquer forma. Eu tenho direito à felicidade. Bom, essa é uma questão muito, muito séria, não é? Em que termos esse direito vai ser exercido? Mas muito bem, então esse é o mundo que nós vivemos. É resultado, as uniões se desfazem com muita facilidade. Vamos supor, um casal jovem, em que casou-se há pouco tempo, com pouco tempo de casado, em que aí a mulher passa a ter um comportamento completamente leviano, terminam se separando por absoluta impossibilidade de convivência, não tem filhos. Imaginemos uma hipótese dessa. Esse rapaz vai ficar impedido de comungar? Peraí. Ele vai ficar impedido de construir uma nova família. Ele vai ter impedido, amanhã ele se encontra com outra moça, começa a ter uma afeição honesta, sincera por essa moça. Ele fica impedido de constituir família, de gerar uma prole, de ter filhos. Eu não sei se é anulável ou não. Não sei se é anulável ou não. É que a igreja tem modificado os critérios, as exigências, sim. Que ela tem facilitado certas interpretações, sim. Mas não sei se um casamento desse tipo entraria nessas possibilidades de anulação.
Sim, na questão do expresso. O casamento vai ser legal, né? Porque você vive disputando e expresso. O expresso coloca a consciência da pessoa para ela se expressar pelo sim. Se esse sim não é expresso, ela está fazendo um sim, ela não pega a consciência, os caras vão anular.
Por que é? Um casamento. Claro, o casamento pode ter sido tranquilamente livre, expresso, espontâneo, de aba 4, e depois A moça resolveu ter outros namorados. E isso deixou de ser. Você vai dizer que não foi expresso, não foi livre, não foi consciente? Foi, tudinho.
Não, mas ela não tinha consciência do comportamento. Ela era cristão. Entendeu?
Ela tinha toda a consciência disso. Vamos deixar de lorota. Tinha toda a consciência disso. Se a igreja quiser dar esse tipo de interpretação, está inventando subterfúgios, artifícios. Não é? Mas tinha toda a consciência disso. Tinha toda a consciência, mas ela tinha toda a consciência disso. Eu estou imaginando a hipótese em que a pessoa tem toda a consciência disso. Mas, passado um certo tempo, ela resolveu se seduzir por outro cidadão, ou seduzir outro cidadão, etc. E agora, essa minha sedução, 3 anos depois, diz que eu não tinha consciência do casamento. Tinha toda a consciência antes. Toda a consciência antes. Então, a minha questão é a seguinte: diante de certas situações, é possível você chegar e dizer: esse jovem não pode mais casar, não pode mais constituir família, está proibido disso para o resto da vida? Bom, eu acho o seguinte, eu vou dizer com muita clareza, não é? Se uma situação dessa acontecesse com um filho meu, não é? Eu vou dizer, imagine que um filho meu tenha casado, ele e a noiva, sabendo do que é o casamento, sabendo o que é casamento católico, sabiam perfeitamente disso. Passado um certo tempo, ela resolveu, vamos admitir que ele é a parte inocente, ela resolveu ter outro amor na vida, em nome do direito à felicidade dela. Aí se separam. Aí eu vou dizer esse meu filho: ó, tu não vai ter mais filho nenhum, não vai ter vida familiar nenhuma, não vai ter direito à família, não vai ter essa afeição que é muito importante. Que eu tenho uma pena enorme dos padres. Acho que nós leigos devemos ter um cuidado com os padres, porque padre é um cidadão que renunciou a essa afeição humana, e essa afeição humana é muito importante. Mas não é uma afeição tão sensível assim. É feita a história do Ministério Público, não é? A diferença entre o Ministério Público e o advogado defende o cliente e esse cliente lhe retribui. O Ministério Público defende a sociedade e a sociedade não retribui. Como é que a sociedade retribui? Aí. O salário é bom, mas não é tão bom assim, não é? Não é tão bom assim. Então veja bem, a história de TVs demais é muito interessante. É feita a história de uma história que eu conheço a respeito da vida eterna, né? Que é uma história verdadeira, de um padre e coisa falando sobre a vida eterna, e aí acho que uma paroquiana dele disse: mas o senhor fala tanto da vida eterna, etc, tal. Ele morava numa cidadezinha pequena, vamos dizer Catende, não foi daqui de Pernambuco, não, estou dizendo Catende porque foi o nome que me ocorreu aqui de Pernambuco, mas não foi Catende, foi uma cidade de outro lugar, de outro estado. E então, vamos dizer que ele morasse em Catende. Aí a paroquiana disse: mas o senhor, então o senhor está muito interessado em morrer logo e coisa e tal? Olha, não estou assim não. Catende é tão boazinha. Catende é tão bonzinho, né? Porque, né? Então, é um pouco essa história. Quer dizer, ele pode ter 10 mil vezes mais, mas não é uma realidade aqui sensível, próxima, uma afeição aqui tão real assim, não é? Tá certo. Você é celibatário, é? Tá bom, tá certo. Tá bom, Olha, eu tenho a maior, eu não somente eu tenho a maior admiração por aqueles que fizeram essa opção, maior admiração, e não somente eu tenho mais, eu acredito no celibato, isto é, eu acho que muitos padres são realmente fiéis ao celibato, alguns não são, mas muitos padres são fiéis ao celibato. Eu tenho um genro meu, por exemplo, que diz: tu tem amante. Não. Não acho isso, não acho. Eu acho que a paz realmente de vida absolutamente santa. Tudo isso eu acredito. Mas não é. Sim, mas veja bem, mas não é a minha opção pessoal. Eu me lembro muito, por exemplo, de uma vez que um grande amigo meu teve aqui, é carioca, veio aqui no Recife, e estava lá em casa, e aí fomos visitar um abade Penido, que tinha sido meu professor e tinha sido amigo dele lá no Rio de Janeiro. Aí fomos lá no mosteiro. E aí, em certa altura, esse amigo meu, pastor, perguntar ao abade: mas por que Zé Luiz não foi ser monge do abade? Por que não foi ser monge? Aí Dom Abade respondeu dessa maneira que eu achei deliciosa: parce que ela é até plus belle, porque ela era mais bonita, parce que ela é até plus belle, é até plus belle. Quer dizer, porque a moça de quem eu me apaixonei, me casei, etc., era mais bonita. Muito bem, então eu acho que a minha opção é outra. Eu acho que a afeição humana é uma coisa muito importante. E isso falta nos padres. E acho que a gente tem a obrigação de completar essa afetividade humana a eles. Pequeno exemplo, eu andei fazendo parte um certo tempo aí de um conselho paroquial lá na minha paróquia. E terminava a reunião de noite, coisa tarde da noite, 10 horas da noite, não é? Muitas vezes eu levava o vigário para o mosteiro. Ele era monge beneditino. Eu levava lá para o mosteiro, saia de carro, dava um biguzinho a ele, etc. E muitas vezes eu voltava para casa pensando nisso: mas rapaz, eu vou voltar para a minha casa, estou lá com a minha mulher, não é? A gente vai chegar lá e no mínimo a gente vai conversar sobre o dia, sobre trocar as experiências, as notícias do dia, etc. Quer dizer, isso é uma complementação humana, uma riqueza humana, é muito grande, uma afeição muito grande. O pobre do padre chega no mosteiro, está sozinho, vai para a cela dele sozinho. Tá também, mas são situações dolorosas. Mas a viúva, inclusive, tem muitas vezes filhos. É uma compensação. Então eu acho que a gente, eu não sou contra o celibato, não, como digo, admiro e acredito no celibato. Mas acho que a gente tem uma obrigação, os leigos têm uma obrigação muito grande de dar um apoio afetivo aos padres. A gente tem a obrigação de dar um apoio efetivo aos padres. A gente deveria assumir um compromisso desse, de vez ou outra, chamar o padre para nossa casa, para jantar, para almoçar, para conversar, para passar um dia assim, etc. Tal. A gente tem a obrigação de dar um apoio efetivo aos padres. Né? Isso é uma... também, é claro. Sim, mas do século passado, não é coisa atual, não. Sim. Sim. Não sei dizer não. Muito bem.
Eu sou atestado. Obrigado por essa imersão na igreja.
Ah, meu Deus. Senhores, como eu digo... Muito obrigado pela oportunidade, porque como eu disse desde o início, eu acho que só existem essas duas questões, todas as outras são questões menores, são questões secundárias, não é? Só existem essas duas questões diante das quais a gente tem que se posicionar: Deus existe ou não existe, Jesus Cristo é Deus ou não é Deus, não é? Ele não estava aqui no dizer. Eu acho que só existem essas duas questões. As outras todas são secundárias, são irrelevantes, são pequenas. Não é? Deus existe ou não existe? E a outra questão é: Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? Essas são as duas únicas questões. Todas as outras são questõezinhas, questiúnculas, questões pequenas, não é? Questões de direito, questões de coisa, de vida política, de economia, de todo o Brasil. Tudo isso são questões menores, questões pequenas. Questões são essas. Qual é o grande problema do mundo? a perspectiva desses camaradas que eram formados na escola do Helder. Reforma do mundo. Não, meu amigo. Claro que a pobreza é um problema, a miséria é um problema, essas condições de vida desumanas são um problema que a gente tem que enfrentar, tem a obrigação cristã de enfrentar essas coisas. Muito bem, tudo isso é problema, mas não é. O único problema essencial do homem é a morte. Esse é que é o problema essencial do homem, é a morte. Não é? Por mais que você faça, ainda suponhamos que você acabe com toda a pobreza do mundo, a miséria do mundo, com ano 2000 sem miséria, que era o sonho do Helder. Suponhamos que isso acontecesse. Você não consegue tirar do homem o mal maior, que é este, a morte. Esse é que é o mal maior, a morte. Como será a nossa morte? Como será a nossa morte? Não é? Todo dia quando eu desço em casa, a cozinha, como é que vai? Cada vez mais perto da morte.
É um desses. Pronto, sobre a pergunta sobre.
Tchau, Leo.
Prazer,
até mais.
Esse diálogo áspero com o Papa, né? Essa crítica. A morte é um dessas coisas ásperas que Deus deixou no mundo. Como pode ser um diálogo um pouco mais áspero, uma crítica mais áspera ao Papa, ao bispo, ao padre. Acontece isso, são momentos, né? A violência existe, o vulcão é que entra em erupção e mata não sei quantas pessoas, uma praga.
Tudo isso existe.
São traços
acabar o mundo.
São traços do plano de Deus, do signo dele como a morte.
O que é isso aí?
É dele. Está gravando.
Está gravando?
Tá.
Vai, mas não vai transcrever?
Não. Se eu quiser, depois eu posso passar.
Se quiser, para ver outro.
É? Que está pensando em divulgar para algumas pessoas que não vieram assistir, mas que iriam ouvir.
Ah, sim.
Não vai divulgar. Aí, se o senhor tivesse alguma objeção.
Não.